microfone dele.
Bom,
quem
vamos
pode
lá.
Isso?
Vamos lá.
Mistério muito chique.
Bom, sejam bem-vindos a Palavra na Tela 2008, que é uma iniciativa da Casa Mário de Andrade, com curadoria do Digestivo Cultural. É, hoje, 6 de maio de 2008, a gente vai discutir internet, jornalismo, blogueiros, blogueiros jornalistas, jornalistas blogueiros. E aqui, da esquerda até o final, comigo, Michel Laube, o Mário Ave Aymar. Como é que a gente pronuncia o seu sobrenome?
Amaya.
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 E o Luli Hatfari lá no fundo. Então, assim, para começar, eu queria que cada um falasse um pouco da sua relação com internet, jornalismo e blog, resumidamente, se fizesse uma apresentação para as pessoas que estão aqui, para a gente começar o bate-papo e a gente vai seguir as pautas a partir daí. Começando pelo Michel, aqui à minha esquerda. Vamos lá, Michel.
Bom, boa noite. Eu não sei exatamente da trajetória deles, mas eu sou cria direta do jornalismo impresso, né? Quando eu comecei, na verdade, eu estudei direito e acabei indo para o jornalismo um pouco por acaso. E na época em que eu comecei, embora já existisse, foi ali em 95, 96, já existia a internet, né? Mas assim, em larga escala era uma coisa muito pouco frequente ainda, né? Dentro do jornalismo em si, era bastante raro, inclusive. Eu mandava textos aqui para uma revista de São Paulo, que é a Carta Capital, mas Carta Capital na encarnação antiga. E na época ainda se mandava por fax e tal. Eu lembro quando eu comecei a mandar por e-mail, que foi uma remenda ali de...
Que ano que foi isso, mais ou menos?
Talvez 96, as primeiras vezes. Tá. Mas eu lembro, por exemplo, a revista República, aqui que eu fazia matérias, eu fiz uma matéria uma vez de 30 mil caracteres, que é sem espaço, que é bastante, um livrinho, né? E ia por fax, aí chegava... Tinha aquela coisa que você mandava, eram 10 páginas de fax, aí uma não chegava, e se não chegasse, os caras, às vezes...
E quando o cara mandava via modem, a gente ficava tentando.
É, mas por algum acaso fazia sentido o corte do fim da página com o início da outra, né? Aquela coisa. Aí a matéria saiu com um pedaço cortado, você não sabia como.
A Persia encontrou o dragão e viveram felizes para sempre, né?
Até quando morreu o Paulo França, saiu aquela coluna dele toda truncada, né? Porque não chegou, eles não entenderam a letra.
O Paulo França escrevia direto no Telex, né? Tinha essa história, enfim.
Eu conheço isso, tá na hora do fechamento. Tá lindo, manda.
Então, isso assim, evidentemente que até nesse nível muito rudimentar assim, de transmissão de informação, enfim, de instrumentalização assim, dos textos e das matérias do jornalismo, né? A internet obviamente foi uma evolução, não só em termos de rapidez, como em termos de qualidade, porque hoje em dia se tem muito mais oportunidade de corrigir...
Você pegou uma redação pré-internet, né? Que é uma coisa que mais ninguém sabe o que é.
Acho que a partir de
uma certa idade.
Talvez eu tenha sido a última geração que ainda pegou isso, né? Eu ainda peguei gente dentro de redação resistente à internet. Eu cheguei a trabalhar na... Eu vim para São Paulo trabalhar na Revista Brava. Nosso primeiro ano aqui, que era 98, até o meio de 99, tinha... um terminal era todo informatizado em rede interna e tal, mas internet era só um computador, né? Usado por uma pessoa assim, para ficar navegando, porque na época já tinha, eu acho que Alta Vista, e eu lembro assim, mas eles não eram tão eficientes, vocês podem falar melhor do que eu, né? Não sei se já tinha Google, mas se tivesse também não era uma coisa que você botava ali e saía qualquer coisa. Tanto que a gente fazia, no início a gente não sabia muito como lidar com o fenômeno da internet. E uma das primeiras experiências foi trazer a internet para dentro das matérias, o que é uma coisa que nunca funcionou muito, né? A gente dava... Todas as matérias começaram a dar quadrinhos de links na internet em que você podia pesquisar, mas eram links idiotas. Biografia do cara, que hoje em dia o cara põe no Google.
Eu vi o contrário também, trabalhava em uma redação que o dono chega e fala, é o seguinte, agora todo mundo vai escrever para a internet. Também não deu certo. Você não consegue focar nos dois ao mesmo tempo.
E aí, como é que você chega no blog, mais ou menos?
Então, e ao mesmo tempo que eu ainda sou dessa geração anterior, talvez eu tenha sido um dos últimos, provavelmente daqui, de todos aqui, talvez o último, a aderir ao blog, porque eu aderi ao blog esse ano, né, Igor? Né? Eu sempre vi o blog como um instrumento, na verdade. Nunca acreditei que ele fosse uma linguagem autônoma, coisa do gênero. Pelo menos para o tipo de coisa que me interessa dentro do jornalismo, que é um pouco crítica cultural e tal. Né? Se eu fosse fazer um blog... enfim, ligado a outras mídias tal, seria diferente, mas como meu negócio é fazer comentário cultural, a rigor é a mesma coisa que escrever numa revista ou num jornal. A diferença é que você está ali, né? Você pode ter alguns recursos a mais, né? Você pode botar vídeos e, enfim, imagens, tal, como você quiser. Mas, assim, a principal mudança para mim é mais editorial mesmo do que em termos de texto, assim, no sentido de que eu posso escolher o que vai entrar, o tamanho que eu vou entrar e tal. Mas isso ainda é um formato de jornalismo para mim. A rigor, o blog você pode pensar nele como uma mini revista sua, não com cara de revista, não com páginas de revista e tal, mas a ideia da edição ainda existe. Eu por enquanto eu posto todo dia, assim, menos fim de semana, tal, isso não vai durar muito, mas eu tenho tentado postar todo dia. E aí existem métodos ali nessa seleção de assuntos tal, que são típicos de edição de revista, né? Um dia você põe alguma coisa mais pesada, um assunto mais denso, outro um assunto mais leve. Um dia você fala de música, outro dia fala de, enfim, de literatura e tal. São recursos típicos de edição, de equilíbrio e tal, né? Isso eu ainda uso. E eu acho que outros jornalistas que mexem com blog devem usar recursos semelhantes, porque a sua cabeça ainda é muito voltada para isso, né? Talvez a nova geração que já começou a fazer no blog tenha um approach ali, uma abordagem completamente diferente do que essa questão do ritmo, do que o leitor Legal. Quer, do que o leitor deixa de querer. Legal.
Mari, você, conta um pouco, antes de qualquer coisa, eu coloquei os seus dois sobrenomes, porque...
Não faço transição não, hein?
Conta um
pouco. Ou então esquizofrênica,
como é que você mutou, hein? Por que você mutou?
Mari inventou a internet.
Não é assim, calma.
Claro, ele trocou uma ideia com o Tim Berners-Lee e falou assim, olha, não, você está fazendo tudo errado, faz direito.
Eu queria falar isso pro cara que inventou o CSS, né?
Então, vai lá,
Mário, vamos lá. Conta um pouco da sua história, como é que a internet entra.
Na verdade, eu também sou da geração que pegou as últimas coisas de print, né? Para entrar no online.
Mas você tem uma ligação mais com artes gráficas.
Eu sou um cara mais de arte, Só que eu sempre tive essa coisa de querer escrever também, né? Tanto que a primeira revista grande, assim, que eu trabalhei na arte, eu já dei o jeito de enfiar artigo. Então, assim, eu tive a paixão pelas duas coisas ao mesmo tempo, pela palavra e pela imagem. Né? E eu cheguei no momento que o pessoal estava fazendo uma outra transição, que era o fim do fotolito, né? O fim das daltas datilografadas.
Que época era isso?
Começo dos anos 90, de 91 a 94, mais ou menos.
Essa
grande transição. Que era tudo fotomecânica e de repente as pessoas descobriram o computador, né? Então, eu entrei numa redação que já era totalmente automatizada, era assim, uma coisa à frente do seu tempo, né? Todo mundo usava o computador, todo mundo em rede, todo mundo transferia arquivos, sabe? Só não tinha muito essa coisa de online ainda, né? Porque o que existia de comunicações online era muito incipiente, né? A gente tinha BBS, serviços fechados. E nessa época que eu vivia ainda não tinha um vislumbre de como que o online ia ser importante, né? Aí eu entrei meio nessa onda da editoração eletrônica, né? Que é o nome que se dá à publicação com ferramentas.
E onde você estava trabalhando nessa época?
Vamos ver, isso que eu estava descrevendo agora é a revista Náutica. Tá. O dono da Náutica, já em 1991, por aí, ele foi nos Estados Unidos, trouxe um monte de Macs que eram proibidos, né? Não podia importar Macs, mas os caras trouxeram. Fiz uma redação inteira de computador, e é coisa super moderna. Depois, eu trabalhei com o Palumbo, né, que é artista plástico, e ele tinha lá um PC, um Mac e um Amiga, e falou, vamos descobrir novas fronteiras da computação gráfica. Mas ainda não tinha essa cultura do online na gente. Nós ainda não tínhamos aberto o olho para essa coisa do online. A gente estava ainda pensando em termos de um ateliê de artistas tradicional, aqui, depois da... Aí, como isso aí não tinha... Como isso aí não teve um deslanche comercial assim, a gente estava fazendo freela para a Folha de São Paulo e aí eu fui para a Folha de São Paulo. Assim,
direto. Que ano que foi isso?
Isso é 94. Estava para começar a Copa do Mundo. E eu cheguei lá também num ambiente editorial que estava um pouco à frente do seu tempo, porque também era tudo muito eletrônico, né? Tanto que a Folha participou da implantação do UOL.
O UOL é 95, né?
96. Abril 96. Eu tenho uma historinha sobre isso. Que chegando na Folha já comecei a ter uma noção sobre isso. Eu fazia infografia, né? que é uma arte difícil, né? Está muito mais para a ciência do que arte, porque é de transposição de linguagem, né? Sendo que no caso de um jornal diário, você tem que fazer tudo no mesmo dia, não pode vacilar, você não pode, oh, não, tive um branco, não sei o que, que eu vou fazer. Você tem que sair com alguma coisa e, pum, transformar em algum infográfico que transmita a informação para o leitor.
E, então, existe, e aí você descobre...
Existe uma parceria muito grande com editores, com redatores ali, eu me sentia totalmente no meio disso, né? Eu estava me sentindo mais para um jornalista do que para um artista, porque o cara que mexe com infografia em jornal tem que ser um jornalista também. Então, acontecia coisas tipo, eu achava uma informação interessante e falava, oh, vamos colocar isso também. E, às vezes, eu achava um erro, ajudava a corrigir também. Então, tinha um senso colaborativo. A diferença é que, se você pegar o jornal hoje, eu vejo que tem menos infografia, né? Na época que eu entrei, era muito infografia. Assim, muito por influência dos diários americanos da época, principalmente o USA Today, os caras colocavam praticamente um infográfico a cada página e era uma mão de obra incrível. Toda a capa de caderno tinha um infográfico.
Por que tem menos hoje?
Ah, eu acho que pesquisas mostrando que às vezes um simples quadro de informação bem arranjado já é suficiente, você não precisa ficar enfiando um monte de ilustração. Né? O pessoal colocou a ilustração como uma coisa revolucionária, que eles, primeiro nos Estados Unidos e depois aqui, viram que valia a pena colocar um monte de gente para fazer a infografia, porque agora estava mais fácil, né? Porque antes o cara sentava na prancheta, ele tinha que ser um ilustrador. Então ele passava o dia inteiro fazendo um infográfico. Já nós com Freehand, o Illustrator, fazia cada um 10 de uma vez. Né? Então teve uma questão industrial também. Ah, deu para plantar industrialmente, faz. Né?
E aí você é misturado com a criação do UOL ou não?
Eu na verdade sou misturado com os dois, porque... Chegou em 96, eu estava ainda na Editora de Arte da Folha, mas já estava mexendo mais com projetos especiais, fazendo uma ilustração e tal. O que eu realmente queria ser era ilustrador, né? Então eu estava pensando, vou fazer uma ponte para ilustração. Né? Nesse período eu ajudei também a informatizar um monte de ilustradores, né? Porque antes os caras mandavam originais, tinha que escanear na hora, e aí eu já não disse, não, vocês têm que fazer o seu scan, tratar e mandar para o seu material. Isso aí parecia que era uma injeção para os colaboradores, mas na verdade eles ganharam a liberdade de não precisar ir mais na redação para fazer nada, fazer tudo de casa.
Então, mas aí como é que você descobre a internet? É lá na Folha mesmo ou não?
Lá dentro da Folha, começou com a Folha Online, eles tinham um PC, na entrada. Você saiu do elevador, entrava na redação direita, num lugar mais ou menos onde tem os painéis do relatório do movimento, tinha uma salinha onde tem jornais do dia de todos os lugares do mundo. Para consultar, como se fosse uma biblioteca diária de jornais. E lá tinha um PC. Aí eu fui lá e falei, ah, que interessante, Netscape, né?
Netscape.
Acho
96.
Que... Aí como não tinha muito conteúdo no site, era muito longo, isso 95. Né? Eu olhei aquilo, estava muito experimental ainda, mas eles tinham um chat funcionando. Eles tinham uma sala de bate-papo funcionando legal. Eu entrei lá e tinha gente do mundo inteiro conversando. Porque a web ainda era muito pequena, né? E estava todo mundo que estava já na web estava muito ávido de trocar.
Eu vi lá fora uma vez uma comunidade dessas.
Então era tinha uma sensação mais internacional do que hoje.
E muito mais experimental.
Era muito experimental, né? As coisas eram muito loucas. Inclusive na arte gráfica, né? Que hoje está ficando um pouco quadrado, né?
Uhum.
O tal do Visual Web 2.0.
Ou mesmo antes disso, o Visual Flash também já era uma coisa bem careta.
É
muito divertido você ver assim, a mágica que esses caras faziam com nenhum pixel, nenhuma banda, modem e freehand.
Era uma vez eu li uma entrevista de um cara que fazia jogo para videogame 16K, sei lá, uma coisa assim. E como que ele tinha que ser criativo para poder caber nessa memória?
Nos meus primeiros trabalhos de web eu apanhei muito, porque o cara falava, não, isso aqui não pode passar de 30K. O que dá para fazer com 30K de código, sendo que é imagem?
Nada.
Era desesperador o negócio. Uhum. Mas eu não chego aí. Esse negócio,
e o blog? Falando.
Então, nos portais. Me chamaram para trabalhar na Abril.
É.
Dentro do departamento...
Já era Abril e Folha mesmo.
Então, antes, começou
era
assim...
Brasil Online, né?
Brasil Online.
O Brasil Online da Abril seria o concorrente do UOL. Ele foi projetado para ser pau-pau como é hoje, é o UOL, Terra e Globo, né?
Eu li uma vez num livro que vocês talvez tenham lido, dos primeiros empreendedores da internet, e aí o cara falava que... primeira vez que teve a reunião do Tivita com o Frias, o Tivita falou para ele assim, pô, mas os dois se basearam no América Online, né? Que era o grande, sei lá, serviço dos Estados Unidos. Aí o Tivita falava assim, pô, mas Universo Online, não é melhor Brasil Online? Vocês não... A pretensão não está um pouco grande, já que o outro é América, você quer ser logo Universo.
Então foi isso. Aí eu saí da Folha para trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Um era a revista Macmania, né, que promovia o Mac e tal. Porque tinha acabado de abrir o mercado para o Macintosh no Brasil, e aí os caras que mexiam com isso faziam uma revista estilo guerrilheiro, uma coisa meio resistência, né? Usar Mac era...
Não, e quase todos os pioneiros da internet do Brasil estavam na Macmania. O Caio, o Tom...
Pois é. Então a gente tá mandando pra caramba.
Sim.
Todos eram envolvidos na Macmania.
Era aquelas pessoas assim, você não sabia direito o que era hipertexto, o cara falava, não, imagina, nem cá.
Uma coisa maluca que. Não, era uma panelinha incrível, porque, por exemplo, um dos fundadores da revista era o David Zink, grande fotógrafo americano, que se apaixonou pelo Brasil e veio morar aqui. Né?
Que, aliás, escreveu uma crítica brava logo que saiu. Né?
Sim, ele escrevia, matérias de turismo para a Folha também, para Playboy. Né?
Mas e o blog? Como é que você chega no blog?
Ah, tá quase igual. Não, assim, eu fui trabalhar no UOL e tinha aquela coisa, tem um UOL e tem um UOL, assim, né? E aí rolou uma certa corrida de lançamento e o UOL ganhou por uma semana o lançamento do UOL, por isso que ficou marcado. Eu lembro que era de abril de 96, assim. E como é que era a programação do portal? É um portal. Como é que é um portal? É um site que tem um monte de outros sites. A ideia é meio que nem a UOL mesmo, ó. Fazer a pessoinha entrar ali e ficar só nas nossas páginas, né? E depois descobrimos um jeito de fazer a publicidade além dentro das páginas. Porque... Então, tinha esse ambiente experimental muito grande. Já que ninguém sabia exatamente como tinha que fazer as coisas, vamos jogando e vendo o que acontecia. Então, a homepage do portal teve 30 versões em 6 semanas. Né? Era programação de páginas estáticas, não é como é hoje, que é tudo gerado dinamicamente conforme você clica lá no servidor, pega um monte de informação junto e formata uma página. Isso não existia.
Tinha que desenhar cada página.
Você tinha que desenhar.
Como se fosse jornal, você diagramava cada um.
Como se fosse tipografia. Você tinha que montar a matriz junto com o original, a hora que desmanchava um, desmanchava o outro.
Era uma coisa, fazia um mockup no Photoshop, eu provava, aí convertia aquilo em HTML, morria.
Tabelas.
Sim, não tinha CSS, era tudo tabelas. Não tinha flash também. As conexões eram muito lentas. Aí o UOL fez um negócio e incorporou o Brasil Online. Né? Então foi todo mundo parar lá na Barão de Limeira, ironicamente, que eu tinha trabalhado lá até um ano atrás.
Você voltou.
Eu voltei para lá.
Filho pródigo.
Mas fiquei pouco tempo. Né? Aí já... Isso aí para mim ficar na Macmania, onde foi um dos editores durante 8 anos no total. E tinha umas coisas interessantes, assim, o Caio Túlio no UOL falava assim, não, vocês vão acessar o nosso site da linha de escada para ter a mesma experiência do usuário. Porque esse problema da velocidade era muito grande. Assim, a principal preocupação da gente é como fazer essa página entrar depressa. Era uma paranoia que a gente tinha.
E o blog?
O blog veio no final de 2000, já tinha várias pessoas fazendo o blog e eu resolvi adotar o blog pensando assim como um sistema de publicação, não como uma linguagem, né? Eu estava falando que tem essa diferença de concepção, né, entre o blog como linguagem e como ferramenta. Eu sempre vi muito mais para o blog como ferramenta, né? Porque eu já tinha um site pessoal que era um portfólio. Aí eu tinha uma coisa meio tipo... No púlpito, eu escrevi uns artigos mesmo, né, do estilo que saiu nas revistas, só que sobre outros assuntos, coisas que ninguém publicaria. E jogava lá, estático. Aí eu olhei para o blog e falei, pô, isso aqui vai facilitar a minha vida. E aí eu lutei. Depois que entrei no blog, vi que é um ecossistema, é uma blogosfera, todo mundo fazendo amizades através dos blogs. E aí teve uma segunda revolução que foi um
meio depois. Era, tinha quantas pessoas? 12 pessoas?
Eu lembro que
8.
Meia dúzia.
Existia um diretório de blogs onde a pessoa se inscrevia, e quando eu entrei tinha uns 200 no total.
Ah, é bastante.
Depois, quando passou de 5 mil, o pessoal abandonou a manutenção do diretório. Hoje tem Tecnorad, tem o... Como é que é o termo nacional que é muito...
Blogs.
É, Blogs que eu entrei também, né?
Quantos que tem hoje? Você tem ideia?
Acho que ninguém sabe direito.
Tem mais de, acho que 80 milhões já de blogs, né?
Mas no Brasil.
E no Brasil? Mundo. No sim, Brasil, sim. Não sei.
As horas de internet no Brasil estão uns 20 milhões. E crescendo muito rápido.
Ativo, sim.
E você, Luiz?
Bom, é um morro de risco isso aqui, porque cada vez que você começa a contar a história da internet ou os tempos antigos, parece reunião de veterano da Primeira Guerra Mundial. Né? Parece que todo mundo tem 85 anos de idade. Eu lembro do tempo, você está falando o quê? De 8 anos atrás? Ah, eu não acho muito tempo, 15 anos atrás. Quer dizer, é absolutamente ridículo, nenhuma outra mídia teve isso. Você pega junto a veteranos da televisão falando, eu lembro do tempo do Matic, ele está falando pelo menos de 25 anos atrás. Você pega o pessoal de mídia impressa e fala, eu lembro do tempo da tipografia, ele está falando de um século atrás. Agora, aqui essa mudança toda é absolutamente, pateticamente violenta. Para mim a história foi muito divertida e também como o Mário foi atropelado pela editoração eletrônica. Trabalhava na área de... Trabalhava em agência de publicidade e sempre dei aula na época e... Comecei a mexer com editoração eletrônica, catei para fazer todas as embalagens de videogames da Tectoy e comecei a crescer nessa área. Quando de repente, na época, 93, neguinho chegou falando, olha, internet, você vai ter uma senha na internet.
O que faz com
internet, né? Melhor definição de internet na época veio de um mendigo da Praça da Sé que falou, não é internet, é internight, é um novo, uma nova casa noturna que está nascendo na Barra Funda. Você fala, catsu internet, coisa de nerd, vou usar essa porcaria pra quê? Tá bom, coloca lule@usp.br. Cara, não, lule não pode, tem que ter 8 letras e Unix, aquelas coisas.
Um pontinho meio.
Lule é absolutamente ridículo. Então, coloca pacatatu. Por que pacatatu? Porque cutia não, vou usar essa merda nunca. Ah, tá bom, então pacatatu@usp.br. Aí taca, o pessoal da Tectoy falando, queremos fazer um site. Um site, assim, tipo... sítio na internet, é www, essas coisas, beleza, a gente faz, claro que faz, imagina o cliente pagando todas as contas, vai dizer, não, não faço, faço, só que é o seguinte, está acontecendo uma feira lá na Califórnia chamada SIGGRAPH, que é onde tudo acontece, ano 94, tudo acontece lá, e é, a gente precisa saber o que, que acontece, então você paga a viagem, a gente vai lá fazendo o seu site na faixa. Era golpe, quer dizer, você, eu posso de bacana, você não paga a minha viagem, eu não faço o seu site, eu não preciso mostrar para você que eu sou ignorante. Só que o cliente topou, ele falou, não, beleza, eu pago a sua viagem. Tá, caiu embora para a Califórnia, chego no aeroporto, olha, deu um overbooking no avião. Eu falei, beleza, não vou. O senhor se incomoda ali de primeira classe? Eu falei, parece lost ao contrário, né? Quer dizer, agora o avião cai no Triângulo das Bermudas e beleza. Né? Não, eu tenho que parar na Califórnia. Neguinho falando de internet o tempo todo, volto e falo assim, olha, precisa fazer uma agência de internet e tal, está acontecendo uma coisa muito legal. Então eu comecei a mexer com internet em 94, montei uma das primeiras agências de propaganda na internet no Brasil, chamada Hypermedia. A Hypermedia deu um razoável sucesso, acabou sendo comprada pela UG, me separei deles, fui trabalhar em umas outras agências de propaganda. Em 99 eu estava na Star Media. Nesta mídia que era a grande metrópole do venture capital aqui, né? Não, chegou, não, foi bacana, não. O bacana desta mídia é que você tem um lifestyle, um tempo de bolha. Que
não,
é...
propaganda na rua, nos postes.
Sim, não, mas você não faz ideia do que é viver como, sei lá, um membro da banda do YouTube, ou tipo sobrinho da Madonna. Os caras assim, se morando em Nova York, com um baita apartamento, um monte de dinheiro rolando lá, os caras vão jantar no Jorge Sanz. Cara, mas isso fica em Paris? Então, a gente pega o Concorde, vai lá, janta e volta no dia seguinte. Falei, você tá louco, tem medo de voar, não vou entrar no Concorde. Não porque é caro ou qualquer coisa, não, não, a firma paga tudo. Mas, ah, não, não, eu tenho medo de voar, então não vou. Aí eu nunca perdi minha chance de voar no Concorde. Mas assim, toda essa exuberância irracional da internet, desde a época que o governo queria fazer a Netbras e que você tinha que ter uma permissão especial do governo para ter um acesso à internet, você tinha que pagar para o comitê gestor uma senha especial, mas o único provedor de acesso à internet no Brasil era o governo. Aí o Serjão conseguiu quebrar isso um pouco antes de morrer, e aí entraram as PBS, começaram a crescer, PersoCon virou Dialdata, que era o primeiro grande provedor de acesso, antes ainda de UOL, Terra, todo mundo.
Tinha no Tecnet também.
Tinha no Tecnet também, da mesma coisa que a Dialdata, daí começa a surgir. Terra compra os As, né? Os As começam a crescer, o Zik é comprado pela Star Media, que as coisas começam a crescer e crescer completamente irracional. Por quê? Porque era muita especulação e nenhum resultado. Sabe? Ninguém fazia ideia do que a internet fazia. Todo mundo dizia: a internet vai vender, vai virar, vai acontecer. Só que ninguém via absolutamente nada acontecendo. E daí, uma coisa que pouca gente relaciona, mas o que quebrou de verdade a tal da bolha da internet foi uma outra especulação chamada bug do milênio. Ninguém lembra mais hoje do bug do milênio, mas em 99 aquilo era um desespero. Você esperava que no ano 2000 a era de aquário ia te encontrar com flores no cabelo. E de repente a era de aquário foi transformada em uma barata monstruosa que abriu todos os silos nucleares. O que aconteceu? Todas as empresas migraram o capital delas para a proteção contra os erros de uma burrada de um imbecil da informática que fez ano com duas casas. Porque falava: ah, beleza, Estados Unidos e União Soviética vão acabar com o mundo mesmo antes do ano 2000, para que quatro casas para ano? Não vou alterar minha programação COBOL. E daí, beleza, quer dizer, o mundo estava feito em duas casas e o ano 2000, em 99, ia virar 1900. E daí os silos nucleares abririam. Sei lá, paranoia pura. Só que todas as empresas, do mesmo jeito que enfiaram um monte de dinheiro na internet, enfiaram um monte de dinheiro em artefatos de segurança. Tipo o dia do PCC aqui em São Paulo. Né? Ah, meu Deus! O mundo vai acabar, quem tiver de sapato não sobra. Resultado: só que esse monte de dinheiro tem limite. Quando você pega todo o seu dinheiro e enfia em segurança, você tem que tirar de algum lugar. Você vai tirar da onde? Daquilo que não está dando resultado nenhum e que pode um dia ser especulativo. O dinheiro saiu dali e foi para lá. Virou o ano 2000 e descobriu que o bug do milênio, na verdade, era uma bombinha, né? Fez... Isso é, mas era só isso? Era. Bom, mas agora não tenho mais dinheiro. Eu enriqueci um monte de dinheirinho de segurança de informática e agora não vou mais gastar num monte de empresas de internet que não me dão resultado. Resultado: racionalizou. E isso foi muito legal. Porque nesse período, quer dizer, eu já estava aí na internet, quando estourou a bolha, eu já tinha 6 anos de internet. É praticamente quase 7 anos de internet, um Matusalém da internet, né? É hilário como são estranhos esses tempos. O que aconteceu? Nessa forçada de barra, você tem que reduzir a marcha. E você começa, a hora que você tem pouco orçamento e você tem uma boa ideia, você começa a racionalizar o seu processo. Então, aquilo que custava uma verdadeira fortuna, como, por exemplo, o Vignette, que era o sistema de publicação que o UOL usava, que o Terra usava, era um sistema de publicação igualzinho, não, pior que o WordPress hoje. E ele custava $1 milhão. O que acontecia? Quebraram todas as empresas com o estouro da bolha, ninguém podia mais comprar o Vignette. Aí, os carinhas, primeiro das pequenas empresas, como o Blogger, tiveram uma ideia brilhante. Eu vou fazer uma equação muito louca que talvez funcione, mas eu não tenho nada a perder. Eu vou dar de graça algo que custa uma fortuna. Vou receber em troca algo que não vale absolutamente nada individualmente. E no coletivo eu vou ganhar uma coisa que não tem valor de tão grande que é. Foi essa a equação que os caras do Blogger inventaram e começou a se popularizar furiosamente. Ou seja, aquilo que custa $1 milhão eu dou de graça. Recebo em troca o quê? Um blog de um mané qualquer. Que é o que normalmente naquela época? Um adolescente. Por quê? Porque o adolescente era o cara que tinha tempo e paciência e contato. Sempre o adolescente é o primeiro cara que tem contato com uma novidade da máquina. Veja o Twitter, veja o chat, veja Orkut, MSN. Todas as coisas passam primeiro pelo adolescente. O adolescente pegou aquilo e falou assim: cara, isso aqui é muito legal. Então você dá de graça uma coisa que custa $1 milhão, você recebe em troca 3 blogs de adolescentes. Você fala: acho que isso não vai dar certo.
Um brigando com o outro.
Um brigando com o outro. E assim, e o nível, a qualidade baixíssima. O cara fala: eu acho que fiz besteira, mas tudo bem. Quer dizer, eu não ia conseguir concorrer com a Vignette e ninguém mais tem $1 milhão para isso. Sei lá, vou deixar isso aqui andando. E o que acontece? Aquilo começou a crescer organicamente e de repente você começou a formar a blogosfera. O que é a blogosfera? A blogosfera é uma força tão grande quanto a mídia impressa. A mídia impressa, ela não é qualificável, não quantificável, ela não existe em lugar algum. Ela é um conjunto de veículos. E o que existe em comum entre a revista Tititi e o Estado de São Paulo? Nada. Mas eles representam facetas diferentes daquela grande bola que é a mídia impressa. A blogosfera é a mesma coisa. Você tem blogs brilhantes, blogs científicos, blogs estúpidos, blogs pornográficos, e todos eles fazem parte daquela grande massa que é a blogosfera. E foi aí que o blogger percebeu que ele tinha uma coisa fantástica na mão. Por quê? Porque como eu dei de graça a ferramenta de publicação, esse cara vai publicar usando a minha ferramenta. Então agora eu tenho uma coisa que não existia nos tempos pré-bolha. Eu tenho patrimônio físico. Na bolha eu vendi uma ideia. Eu tenho uma ideia, essa ideia vai render bilhões, então você me adianta uns milhõezinhos. E por incrível que pareça, essa bobagem colava. Hoje, o que acontece? O cara fala, eu não tenho uma ideia, nem ela vai render bilhões. Eu tenho 250 mil pessoas que publicam em média 4 vezes por semana. E eu estou crescendo a uma taxa de tantos por cento ao mês. É isso aqui que eu estou vendendo para você. Você compra? O cara fala, nossa, isso aqui é um baita negócio. É quantificável. Quer dizer, a grande benesse que trouxe a quebra da bolha foi que agora os patrimônios de internet são palpáveis. Hoje eu não compro mais uma ideia, eu compro audiência. Hoje, se você vai comprar, quando a Microsoft compra o Facebook, ela paga como cabeça de gado. Estou pagando $20 por cabeça. Então, beleza. Quantas pessoas você tem? 20 milhões? Beleza, vou pagar 20 milhões vezes $20. Está aqui 400 milhões. Sabe? Então, é muito mais fácil, inclusive, justificar o investimento. Essa equação funcionou bem. E o Blogger era uma ferramenta meio porcariazinha, mas foi o primeiro. E o Google comprou. O que aconteceu? Outras ferramentas começaram a surgir, algumas pagas, né? O Movable Type, acho que é o mais famoso das pagas, e Typepad, algumas outras assim, começaram a aparecer como pagas, porque elas eram melhores, só que elas acabaram não dando muito certo porque surgiu uma coisa fantástica chamada WordPress, que realmente mudou completamente a estrutura dos blogs. Basicamente, o que é o WordPress? O WordPress, ele é uma ferramenta de código aberto, de domínio público, que um monte de gente pode fazer plugins, pode fazer melhorias, mais ou menos como o Firefox, só que para fazer blogs. E o WordPress, ele marca a total migração do Zé Manézinho, que pegou uma ferramentinha porque ele não tinha mais nada na frente, para aquele cara que realmente quer fazer uma coisa de qualidade. Então, um artista quer fazer o portfólio dele e quer que o blog dele seja rico, etc., ele percebe que o WordPress não é uma ferramenta de blog, é uma ferramenta de publicação, que ele pode mudar o CSS, pode mudar o PHP, pode enfiar um monte de coisa, porque tem uma coisa grande. Então, o que a gente vê nessa história toda, e eu estava no meio desse processo todo, eu pude ver como testemunho ocular, o repórter Erso dessa história. Você vê primeiro uma ferramenta de publicação caríssima, depois a ferramenta de publicação amadora usada por amadores, e depois a ferramenta de comunicação open source, usada por tudo quanto é tipo de gente. Mas o amador, ele vai mexer muito pouco naquilo, e aquilo começou a ficar complicado demais para ele, sério demais para ele. Quando o blog começou a virar comprometimento, quer dizer, você tem que postar regularmente, senão a audiência vai embora, você tem que ter um estilo de postagem, senão a audiência vai embora, você tem que ser consistente, senão a audiência vai embora, você tem um enorme compromisso. O blog acaba virando uma obrigação. Eu criei um blog para me ajudar a fazer um livro, e esse blog acabou me atrasando o livro, porque eu gasto mais tempo no blog do que eu gastaria escrevendo o livro. Então, quer dizer, a hora que acontece essa migração, o que acontece? Os amadores começam embora. Então, hoje, você pega os blogs ativos, os componentes ativos da blogosfera, eles são pessoas apaixonadas com um grau de conhecimento mediano para alto daquilo que elas fazem. Se elas são boas ou não, nós temos um problema que ele colocou muito bem, nós não temos editoria. Quer dizer, então é um jornal que eu não tenho editor, eu não tenho editor.
Eu queria voltar um pouco, entrar no tema mais especificamente, eu queria que o Michel falasse como é que... Que o Lully falou de uma visão da internet, enfim, da internet, uma visão da própria internet pela internet. Né?
Sim.
E você tem uma visão muito diferente, que eu acho que você viu do lado da mídia, que é o contrário do que ele falou. Sim. Então eu queria, assim, que você falasse um pouco das suas motivações para entrar na blogosfera, sei lá, digamos assim. E como é que você viu isso? Se você viu o que ele viu, se você viu...
Essa história toda que ele falou é até interessante, porque eu estou ouvindo, talvez pela primeira vez, algumas coisas, assim. a minha noção da história da internet é a noção de alguém leigo, né, que acompanhou. Eu sei que o WordPress é uma evolução, porque, enfim, eu uso o WordPress e eu sei como é que era, as pessoas conhecem gente que usava o blog, então você tem essa noção. Mas é meio empírico, porque você conhece um cara que uma vez fala tal. Essa noção de conjunto, quem está de fora, evidentemente, não tem. E isso não quer dizer exatamente que seja ruim, porque para mim, na verdade, não interessa. Eu como eu uso a internet como instrumento mesmo, o que me interessa é o que ela está me proporcionando, né? O Orkut, para mim, foi uma coisa legal. O YouTube foi muito legal, tá? Mas outras coisas que são muitas vezes citadas, para mim, hoje eu não uso ainda e talvez só venha usar o dia que, né? Então, isso é interessante na internet, porque ela deixa de... Ela tem uma característica mais fragmentada, assim, de evolução, que é diferente da televisão ou do rádio. Uma evolução na televisão, ela é PB e vira colorida, e isso afeta todo mundo, né? A internet não, né?
É engraçado, um exemplo ótimo,
parece,
Michel,
que cada um conta uma história, né? Se você for ouvir, cada um tem a sua própria história da internet.
Isso vale para todas as pessoas.
E a gente nunca chega numa história.
A maneira como eu vejo o blog hoje é bastante diferente, porque sites modernos, eles são, na verdade, agregados, ou uma chapa de várias tecnologias. Você vai, é quase como ir numa prateleira de supermercado e falar: eu quero esse negócio que põe vídeo, eu quero esse outro que põe contato para chat, eu quero esse outro aqui que joga musiquinha, né? Last FM, eu quero esse aqui que... Ou então, tem o contrário também, você tem sites que nem o Orkut que incorporaram blogs. Aí você tem um blog de imagem que é o Flickr, que pode integrar completamente um outro também.
Mas é que existe uma característica aqui que já vem de antes, que o Windows já tinha isso, que é facilitar a vida, né, do usuário.
Sim.
Então, na verdade, essa característica faz com que qualquer evolução, por mais complexa que seja, ela vai chegar no consumidor, que sou eu ali, o cara meio lento, ela vai chegar de uma maneira muito acessível sempre. Né?
Uma coisa legal que você falou, Michel, que eu acho bem interessante, é tecnologias que de repente passam ao largo. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem foi Second Life. Second Life, sim. 2007 foi o ano do Second, sim, Life, porque em janeiro ninguém sabia o que era, em julho você morreria se não tivesse entrado lá, e em setembro você já não lembrava mais o que ele era. Foi o ano dele, por quê? Porque em 2008 ninguém mais sabe o que é, e em 2006 ninguém sabia o que era.
Quer dizer, daí uma tecnologia.
É, não, ele vai aparecer junto com a Gretchen em Trash Ages daqui a 20 anos.
Durante 2007, a maior parte do ano, teve editoriais na minha mensagem falando do Second Life, uma atrás do outro.
Você vai entrar no Second Life, a TAM fazendo uma ação no Second Life. Não é onde as pessoas voam, para que avião? É maravilhoso isso. E o Second Life morreu tão espetacularmente enquanto ele nasceu. Então, é um ótimo exemplo do que você está falando.
E eu acho que é uma diferença de abordagem, porque uma coisa é a pessoa querer oportunidades ou ganhar dinheiro com a internet, enfim. Aí a pessoa tem que estar, evidentemente, ligada em todas essas coisas. Para mim, como eu sou usuário, para mim interessa a internet como usuário, né, e como veiculador de conteúdo, enfim. Eu ouço, vocês estavam falando ali fora sobre o fim do e-mail, ou o fim do e-mail, velho. Enfim, eu entendo o raciocínio, mas eu fico pensando... Para mim, se acabar o e-mail daqui a um ano e tiver alguma coisa melhor, eu poderia essa coisa melhor, porque ela vai ser acessível. Isso que é legal na internet, ela precisa ser acessível.
As coisas são
cada vez mais. Senão as pessoas não podem usar, né?
As coisas são cada vez mais flexíveis e menos rígidas.
Né? E ela é um veículo de massa.
Antigamente era uma decisão de vida ou morte se você escolhesse um browser ou outro, um programa de e-mail ou outro. E hoje não.
A tendência é
tudo mais interconectado. Né?
Então, isso aí, na verdade, não me preocupa. Eu não tenho essa angústia, assim, né? Então, talvez eu esteja sempre um ano atrasado e tal, mas para mim, porque eu pretendo fazer...
Mas tem muita
fazer,
gente que tem essa angústia. Muita gente.
Não, mas é a gente que precisa da internet com outros, né? De outros meios, né? Que não é o meu meio. Eu acredito isso um pouco me favorece, até alguma coisa que você falou sobre a evolução dos blogs, por exemplo. Que é isso, a pessoa tem que ter uma certa consistência, tem que falar para um público específico e tal, que é o que está virando hoje.
Tem uma coisa muito importante que é o seguinte, eu acho que o grande salto adiante do blog foi no momento que ele passou a ser uma ferramenta de relacionamento, e foi com a incorporação do sistema de comentários. O antigo comentário também era um add-on que você colocava no seu blog, porque originalmente ele não foi concebido para ter comentários. Olha, quer reclamar alguma coisa? Manda um e-mail para o autor. Depois, qualquer
se um, reclamar alguma coisa, dane-se.
Qualquer um entra, escreve um comentário, depois eu vejo o que está escrito, se for apropriado para o público. Hoje em dia, todo blog é assim, 100% deles.
Hoje em dia até o contrário, né? Quer dizer, se você publicou um comentário e eu não gosto dele, aí eu vou lá e apago. Mas a princípio eu deixo você comentar o que você quiser.
Isso aí afetou muito o processo de criação de blog, porque agora você está interessado em escrever alguma coisa que provoque a pessoa a ter uma reação e você estabelece uma relação com ela. E no fundo não tem mais aquela coisa do autor e do espectador agredido como nas mídias tradicionais, né? Onde Essa relação era muito mais difícil.
Você acredita nisso?
Eu
não sei.
Eu sou coisa que eu queria te perguntar. Em termos, porque. Primeiro que no meu blog não tem comentário.
É, mas eu pego muita influência dos comentários.
Não, claro. Mas eu vejo. Eu acho que é uma visão, é uma maneira de ver. Se você está querendo um tipo de audiência.
Eu penso muito no que a pessoa vai achar e já tem posts que são para levantar um assunto e criar uma discussão. Quase todos os posts são assim, para criar uma discussão e ver o que acontece.
Mas isso, existe um paralelo muito claro para mim dessa questão com a questão da imprensa. Assim. Existem as revistas que hoje, eu trabalhei na Editora Abril há um tempo. Eu trabalhava numa editora pequena que era Dávila e fui para Abril. A diferença de divisão de como você vai fazer uma revista para o público, ela é tão grande, ela é exatamente essa nossa divisão. A Abril, ela faz a revista porque o público quer. Ela vira o avesso, ela tira as calças se precisar para escrever aquilo que o público quer. O que é faz sentido numa perspectiva mercadológica. Você tem que ter uma faixa grande de leitores, evidentemente você tem que. Até o tom, você tem que usar. O tom hoje, se você pegar a revista da Abril hoje, o tom dela é quase publicitário. Ela passa o tempo inteiro falando com o leitor, você tem que fazer isso, você,
as,
não sei o que.
As capas uma são coisa, de propaganda.
É, positiva e tal. Numa editora pequena, como era, dava, nem existe mais e tal, mas a ideia era que a gente faria o que a gente estava afim de fazer. E que o público, quem quisesse, ia atrás. Claro que esse quem quiser ir atrás vai ser uma meia dúzia.
Na minha antiga editora, a abordagem era essa. A gente faz o que a gente gostaria de ler. E muitos dos sites pioneiros eram exatamente assim também. E depois o pessoal começou a se preocupar com o público. E aí quando chegou o método para monetizar os sites é que teve
uma
grande coisa, porque aí todo mundo, poxa vida, será que eu consigo ganhar dinheiro com esse negócio? E aí,
a resposta é não, você não consegue.
Não, mas de 2000 a 2007 só teve convenções para discutir isso.
Mas para mim, essa diferença de dar revista para o público e da revista que você quer, a revista que você quer não é assim, você ferre isso por fora do público, né? É você, assim, aquilo que o público ainda não sabe o que quer, né? Tem até um slogan, né? A gente usava esse slogan.
Sim.
O público, ele acha que quer uma coisa, mas no fundo, pô, vamos mostrar uma coisa nova que de repente ele vai querer, essa coisa vai, né, vai seguir. Então eu vejo assim, como eu milito muito ainda na imprensa, escrevo pra cá e pra lá, e na imprensa realmente os espaços estão muito menores, né, pra se fazer alguma coisa mais autoral e tal, eu não vejo por que eu na internet, que é o único espaço em que, assim, eu não ganho nada pra fazer, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, por que eu vou fazer pensando no que as pessoas vão ler ou deixar de fazer. É uma questão quase pessoal minha. Esse é o espaço meu de liberdade, assim como os livros que eu escrevo. Eu quero fazer os meus livros, não vou me vender por causa de 1.000 exemplares a mais ou 1.000 exemplares a menos. Se eu fosse ganhar, eu sempre falo isso, né? Se fosse uma questão de ganhar $1 milhão ou não, é uma coisa. Aí toda a moral é relativa, né? Mas até aí, você vai fazer uma coisa para meia dúzia, mas
eu desisti de colocar publicidade no meu site porque vi que isso aí ia desbalancear a relação, mesmo que não tivesse mudança nenhuma no estilo do conteúdo. Já ia ter uma coisa diferente.
Você acha que tem um paralelo, né?
Porque o cara que vai atrás de blog e tem uma certa.
É engraçado.
Mas
porque
pra isso. Eu falo assim, esse aqui tá escrevendo de maneira engajada, né?
Muita coisa. Ele não agora clica em banner. Sabe? O cara que lê blog não clica em banner. Não, não, base,
eu...
não, ele tem um nível de conhecimento que não vai clicar em banner.
Não, quem clica os banners são os que fazem os banners.
Agora que a blogosfera fez 10 anos, né? Teve um caderno do Link, né? Comemorando e tá? E era engraçado que os blogueiros mais antigos, que nem você não sei se foi entrevistado, eu não lembro.
Não, não.
Mas o Sérgio Faria, nossa, metia o pau nos blogueiros que queriam ganhar dinheiro. Não, porque não é nada disso, porque esses caras estão viajando e não sei o que lá. É engraçado como assim tem visões da mesma coisa, completamente. Outras eras, parece.
Mas o Sérgio pode achar o que quiser, ele está certo de qualquer jeito, porque para ele não funciona isso. Agora, eu, por exemplo, não quero botar publicidade no meu site e ao mesmo tempo não tenho nada contra quem faz isso. Não vejo nenhum problema.
Eu vejo um paralelo diferente no blog. Acho engraçado isso, até porque eu tenho um background um pouco diferente de imprensa. Nunca fui de imprensa, mas para mim o blog ele é muito parecido, tanto pela visão, a visão pessoal, a visão de certa forma impositiva, a abertura para comentários, etc. Me lembra muito uma aula. Porque bem, uma aula de alto nível, uma aula de universidade, o indivíduo ele vai lá e ele divide com os alunos, com o público dele, a sua visão de mundo com relação a um tema. E se a aula é abrangente o suficiente, e às vezes ela é abrangente e é pouco polêmica, o aluno não tem nada a comentar. se ela é abrangente, é razoavelmente polêmica, ou ela mexe com os humores das pessoas, o aluno vai comentar furiosamente. Até pode corrigir o professor de uma forma ou de outra, mas a relação é muito clara. Então, eu vejo pouquíssimas pessoas relacionando blog com aula, porque as pessoas associam a aula àquela aula mais elementar do curso de inglês, da recuperação em matemática, e não daquela aula de um nível mais alto que a aula de universidade. Mas se você parar para pensar, o blog é claramente isso, quer dizer, é uma aula. Eu vou escrever aquilo que é a minha visão pessoal do mundo e quero compartilhá-la com vocês, com as minhas referências, e você, se quiser ver, se você não quiser não ver, quer dizer, eu não vou te ensinar inglês. Eu vou te dar uma visão um pouco mais ampla, que é a minha visão, vou compartilhar com você a minha visão. Então é engraçado porque, assim, é que esse conceito de aula, se você fala, olha, meu blog é uma aula, eu não vou lá de jeito nenhum. Deve ser chato, deve ser professoral, deve ser pedante, deve ser limitado. E, na verdade, não, ela é o que existe de mais rico, né? Que é o que a grande imprensa, a imprensa que leva o cara a pensar, faz. Não sei, é o meu ponto de vista.
Existe uma outra possibilidade que é de alguns blogs que fazem isso muito bem, assim, eu acho... Essa questão de abrir comentários não é... Depende do blog, um dos motivos por que eu não abro é porque o tipo de post que eu faço, eu acho que normalmente não é o tipo de post que atrai bons comentários, assim, pelo que eu vejo na internet, pelo que eu falo com...
Ah, e temos uma outra questão que é o flame do dia, né? O novo fenômeno que está assolando a internet inteirinha.
Como é que é? Flame do dia?
Flame do dia.
Você tá por fora, hein, Nuni?
O negócio é o seguinte, se você...
Não se pode, mas eu tô seguindo, já falou, não se pode acompanhar todas. Fala, Nuni.
A frame do dia é o seguinte, quando a gente estabelece um ritmo de publicação de blog, tem pessoas que começam a ir lá para brigar nos comentários por esporte.
Sim.
Esse número,
cara, não tem nada a fazer,
esse número de gente está aumentando porque a velocidade com que está entrando gente inovada na internet é crescente. Então, o número de
você acha que não está dando
de veteranos que serviria como um exemplo...
Não está dando conta.
Não dá conta e a gente tem uma verdadeira invasão. Se for ver no
YouTube, bárbaras.
Eu olho bastante vídeos no YouTube. Não posto nada lá, mas vejo muito. É só quebra-pau. Um atrás do outro. Todo mundo transforma as costas em campo de batalha.
Os blogs de opinião hoje, se você pegar os blogs da política, é basicamente, o cara entra ali para meter pau no cara ou para te defender. E vice-versa, entra nos rivais.
Mas a pessoa não está
vendo... Reinaldo e Nassif, o cara do Reinaldo entra no Nassif. Sim. E o cara do Nassif entra no...
Tem aqueles comentadores residentes.
É isso, você, sabe?
O fenômeno do flame do dia é o seguinte.
O cara tem uma competição só para ver quem tem mais comentários, mas a rigor os comentários não valem nada. Você vai ler que não tem nada. O que eu digo assim...
A competição para mim é pelo grito. Eu sou o dono aqui.
Você só complementando que você falou de... caráter de aula, eu vejo às vezes um pouco o caráter de debate, de praça pública, né, e tal. O blog, por exemplo, do Sérgio Rodrigues, que é um blog que eu acompanho bastante, tal, ele consegue fazer isso porque é o tipo de post que ele faz, embora ele dê, na tua opinião também, mas muitas vezes é um post que levanta a bola para discussão. Aí eu acho que vale a pena, porque ele criou uma comunidade, é legal, as pessoas que estão ali, tem lá os chatos, meia dúzia e tal, mas tem os caras que são consistentes, e por isso que você entra nos... Eu entro nos comentários e é tão legal às vezes quanto o blog. Não, então, o meu blog eu não estou levantando questão, eu não estou dizendo, eu acho que esse escritor.
Que não deixa nada em aberto.
É, eu estou dizendo, não, a minha opinião é que o cara é assim, está claro que você pode abrir, alguém vai complementar e tal. Mas eu tenho uma experiência interessante que eu pus lá o meu e-mail e tem chegado diariamente, assim, gente que está afim de debater. Lembrar, tem também, não sei o que, eu respondo, às vezes eu em particular, com a pessoa.
Eu
acho
que está se criando uma cultura de um debate feroz que é do dia, porque no dia seguinte. Nossa, não se leva muito a sério. É uma marcação de posição social.
E o cara não lê
qualquer coisa que ele está fazendo.
Se você parar para pensar, é muito difícil. Tem muita câmara de eco também. Em vários blogs são câmaras de eco. Quer dizer, o indivíduo ele não contribui com nenhum conteúdo novo. Ele simplesmente dá uma pesquisada no Google, vê o cara e comenta os blogs dos outros. Quer dizer, o que é aquilo?
Não é nem pesquisada no Google, ele recebe o RSS.
Recebe o RSS e comenta o RSS que ele leu. Baseado no achismo violento dele. É tão raro e é tão difícil você pegar e colocar conteúdo realmente novo, relevante, profundidade no ar, que o indivíduo que não tem competência para isso, mas ele quer manifestar a identidade dele, o que ele vai fazer? Vai criar encrenca.
É isso.
Sabe? Porque ele não tem como. É o famoso, quem não tem competência não se estabelece. Então, vale a pena.
Eu acho que nesse momento agora.
Tema, só um pouquinho, desculpa te interromper, Mário. Eu queria saber de cada um, começando pelo Lully, de lá para cá, só para inverter um pouco. O que vocês estão achando do uso que a mídia está fazendo dos blogs?
Hype! 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 A mídia está fazendo... Primeiro que assim, você não pode falar de blog, falar de blogs de novo, aquela história, aquela bola, que é como falar de mídia impressa como um todo. Quer dizer, dá para você enfiar a Piauí e Kiss FM no mesmo saco? Não, não dá, porque assim, qual é o conjunto de intersecção da Piauí com a Kiss FM? Nenhum, né? Uma toca música, a outra tem matérias longas. Elas atendem o mesmo público? Sim, talvez, ou talvez não. E é absolutamente irrelevante, porque ela vai pegar o mesmo público de jeitos diferentes. A mídia trata a blogosfera como uma coisa única, ou todos os blogs como uma coisa única, como que se esquecesse que o blog, na verdade, é uma ferramenta de publicação de um indivíduo que tem a opinião particular dele. Então, quer dizer, a hora que a mídia parar de prestar atenção no blog e começar a prestar atenção no que tem dentro do blog, aí sim a mídia vai tratar o blog com o seu devido tamanho. Então eu vou comentar, sei lá, eu quero comentar alguma coisa de tecnologia e eu fui consultar um blog muito bom de tecnologia para isso e citei, olha, minhas fontes são tal livro, tal jornal, tal blog. Por quê? Porque o blog é simplesmente mais um veículo.
Não, é engraçado porque tem várias, eu vejo várias agências de notícia brasileiras. A agência Estado, eu vi recentemente, eles citam o TechCrunch, que é um blog, como se fosse um site.
Pois é,
ou... Eu no TechCrunch, um veículo, não sei do que.
E você tem outros, né? Nessa área aí, você tem o TechCrunch, você tem o como é que é? O Ars Technica, você tem
Engadget,
acho que de longe o blog mais citado pela mídia.
Eu tenho a impressão, inclusive, que metade dos blogs de publicação atualmente no Brasil são clones do Engadget, que é incrível, assim.
E aí você vê o poder do Engadget. Aí é legal, quer dizer, você tem um blog, que no fundo é um blog, mas que ninguém considera ele como um blog. Você considera como uma fonte confiável de notícias.
E é coletivo, não é individual.
Exato.
Como é que pronuncia? O Huffington Post? Huntington Post?
Huntington Post?
Nossa, aquilo lá é um blog, um balaio de blogs, né? E o negócio tá... Eles estão falando que é um jornal já.
Eu participei de um que era o Gardenal, né? Tem vários amigos do Gardenal, então eu fico entrando e saindo ali do Gardenal.
Como que foi a experiência do Gardenal? Conta um pouco para quem não pegou essa era glacial.
Eu usei a experiência para mexer um pouquinho com o Voltype. Depois eu acabei voltando para o blog, mais por uma questão de conveniência mesmo, porque eu não queria ser muito técnico ao lidar com isso.
Mas o que você queria falar do uso da mídia?
Eu queria falar do uso da mídia.
Que você falou, oba!
Ah, oba, porque isso aí é uma falsa polêmica. Logo quando teve o blog camp, o Pedro Doria escreveu uma peça maravilhosa respondendo a uma provocação de um outro cara que dizia: não, eu sou o blogueiro com orgulho.
Eu sou o quê? O blogueiro o quê?
Bloguista, não blogueiro.
Aí pronto.
Aí de repente ele começa a falar umas coisas, eu falo assim: nossa, ele tá falando em fontes, apuração, edição e um monte de outras coisas que são do jornalismo, sem ser um jornalista. Eu comecei a achar engraçado. Depois teve um desafio do blog que era: escreva uma peça consistente de blog e meio que as sugestões eram exatamente as mesmas que você daria para um repórter de campo de jornal. Mas eu não sou um repórter de campo, eu escrevo só peças de opinião, e aí? Não me enquadro nisso aí. É por isso, a diversidade dos blogs, então não dá para colocar tudo.
Não, e essa é a grande burrada do Estadão, né? Quer dizer, que pegou e encarou naquela. Do Estadão não, da campanha da
Tara. Acho que eles foram espertos aqui.
Não, sim, mas de qualquer maneira, quer dizer, pegou e colocou. Criou uma polêmica vazia de alguém que adora criar pra alguém que adora criar encrenca.
Exatamente.
Tipo, fantástico, mais ou menos, sei lá, como você criar uma peça criticando o palmeirense. Você fala: não faça isso. Por quê? Porque.
Ou então, Jesus Cristo não era tão bom.
Para aqui, meu Deus. Quer dizer, meteu a mão num vespeiro gigantesco, um veículo extremamente respeitável, caiu na asneira da agência de propaganda, que pegou e enfiou tudo mesmo balaio de gato.
Já consegui bochecha, vai.
Sim, mas é muito ruim. No Estadão, o bochicho péssimo.
O Estadão não precisa de bochicho.
Sabe? Exatamente. Quem precisa de bochicho são os concorrentes dele. Né? Tipo, então o que aconteceu? Caras bons, que escrevem bem, que fazem blogs de primeira, viram: o quê? O Estadão tá falando isso de mim? Quer dizer, ele maltratou uma pessoa errada. Tipo, fez tudo errado. Sabe? É esse o problema. Quer dizer, você não pode de novo, 15 FM contra a revista Piauí. Quer dizer, os dois fazem parte da mídia e eu não tenho nada em comum.
Coisa mais maluca, que os melhores jornalistas do país estão com blogs, pô.
Sim, cara, vamos lá. Ah, dá o melhor exemplo de jornalista blogueiro aí, tipo, o melhor não, mas o primeiro jornalista da velha guarda fazendo um belíssimo blog.
Eu comecei junto com a Cora Ronan do Globo.
Aí.
E você, Michel, o que você acha?
Eu acho que é mais ou menos isso também. Insisto naquela questão de que é mais instrumento que qualquer coisa. Sim. Ou um blog do Noblar, ou da Cora Ronan, ou do enfim, Pedro Doria, são jornalistas. A diferença é que eles, em vez de estar com uma coluna no jornal, eles estão com o blog. Então, essa meia dúzia, ou 10, 12, ou 15, vão ser os influentes, como os 10 ou 12 colunistas da imprensa também. Sim. Porque assim, não adianta o cara ter uma coluna na Folha de São Paulo, se o cara, né, o cara tem que ser influente também, porque ele é legal. Tá, tem
o Maurinho Júnior tem um programa de TV.
E aí?
Né? E daí? Sabe?
Então, essa é meio uma falsa questão, eu acho.
Assim. É uma falsa questão.
Na questão do noticiário. Eu acho que a tendência é que existam mais blogs que façam reportagem, que hoje ainda é uma coisa muito mais de opinião, né? Na medida em que isso for acontecendo, também a tendência é que vai ser tão... Eu acho que os portais hoje, eles são vistos da mesma maneira como o noticiário dos jornais, digamos. Eu leio o UOL, acho que... Eu leio a Folha, o Estadão e tal, mas eu dou o mesmo crédito para o noticiário da Folha do Estadão que eu dou para o noticiário do UOL, né? Ou é mais mal escrito ainda e tal, mas daqui a pouco vai ser...
Mas não é engraçado? Quer dizer, a hora que você tira o rótulo, você realmente respeita. Uma das coisas que eu acho mais odiosas é você ter o Dia Internacional da Mulher. Quer dizer, o Dia Internacional da Mulher é reconhecimento que a mulher é uma subcategoria, minoria, etc. Quando precisa de um dia dela. Quer dizer, cara, não... Tipo, assim, você não fala, nossa, aquela jornalista é fantástica, apesar de ser mulher. Claro que não, o fato de ser mulher é absolutamente irrelevante. Pô, lindo! Então, quer dizer, a hora que a categoria desaparece, esse exemplo é muito pertinente. Quer dizer, a hora que você não lembra mais que o UOL é tão, ou Terra é tão importante quanto a Folha, o Estado, a Veja, ou às vezes, conforme o caso, mais pertinente, mais importante que, é porque você não olha mais a categoria. Você olha o conteúdo que está lá dentro.
Até porque, se você for ver, por exemplo, no caso da Folha e do UOL, as notícias da Folha, muito frequentemente, são as mesmas.
Não, é uma criação coletiva.
O UOL para
a
CNN.
E a ligação deles é total. Não faz isso. Hoje, com o Globo.
Então, o jornalismo impresso até está pior, porque né, ele dá muito depois.
É. Sabe? É
que é uma guerra perdida.
Mídia quente, mídia fria.
Acho que está perdido.
É. Mas é aquela história, sempre existirá, né? E em qualquer grande bola, qualquer grande genérico, você tem nego bom, você tem nego ruim, você tem nego marrom, você tem carinha que gosta de fazer, assim, ele está escrevendo o próprio veículo que nenhum outro veículo o aceitaria. Você tem cara extremamente tendencioso, você tem o Datena.
Sim.
Ah, pô, se você tem o Datena e você tem TV com o Datena, por que você não pode ter um blog igualmente estúpido?
É mais fácil do que ter um programa de TV para contestar.
Pois é, mas barato, né?
Antes, o que tinha? O mimeógrafo e o xerox, né? Hoje está muito melhor.
Se você vê bem essa questão do meio, se é impresso, é uma coisa tão absurda que interessa só quem ganha dinheiro com isso ou deixa de ganhar. Para a gente que é leitor, se sumir os jornais amanhã, eu não acredito também que vai sumir, mas se sumir amanhã para mim, ó, eu vou continuar lendo na internet, é a mesma coisa, o que eu quero é a notícia que está ali. E a questão de dar credibilidade ou não é isso que você está falando.
Nem tanto que os jornais estão sumindo, eles estão perdendo capital de influência. A pessoa não se sente tão ligada ao que o jornal está dando como sua versão da realidade.
Eu acho que sim.
Agora, porque as pessoas estão abrindo o olho para múltiplas versões da realidade que enche pela internet inteira e está tendo que ter o trabalho intelectual de construir uma visão.
Senso crítico, que é maravilhoso. É, sabe, quer dizer, você deixa de ser um público consumidor de mídia gado. Que aquilo que a mídia falou que é verdade você aceita como verdade, e você passa, dentro de pessoas que têm um nível educacional baixíssimo, ter senso crítico. Cara, nenhuma pessoa esclarecida 20 anos atrás acreditaria que alguém com 4 anos de escolaridade pudesse ter senso crítico, porque a mídia era tão acachapante, ela definia as verdades e as mentiras, que se o cara, ou o cara tinha muitos anos de escolaridade, ou ele simplesmente aceitaria a mídia feito gado vacum. Agora, o que acontece? Essa proliferação de canais de mídia faz com que o indivíduo desenvolva senso crítico, nem que seja a fórceps. E isso é lindo.
Eu não tenho muita dúvida que isso acontece, assim, que existe uma criação de senso crítico. Mas eu também acho que o que aconteceu também, né, com essa pulverização na verdade é a revelação de algo que já acontecia mesmo na época da mídia impressa. Essas mesmas pessoas que vivem dizendo que tudo que sai na mídia, imagina um militante de esquerda, tudo que sai na mídia é mentira, porque então, hoje em dia a diferença é que ele tem lá o bloguinho dele, ele vai lá no Paulo Henrique Morim e diz, não, porque a mídia
né?
Partido da mídia, não sei o quê. Antigamente, há 15 anos ele lia a Folha e mandava as cartas indignadas, ficava falando no churrasco da família lá,
que são bandos sempre de... brinca aqui, só maluco, mano.
É isso. Então isso na verdade não mudou muito assim. O que está é mais evidente
lá, assim. Os mais ocupam a reitoria da USP e fazem um blog da ocupação da reitoria, sabe? Quer dizer, mas é pura verdade, né? Só que agora esse cara tem mais alcance, sabe?
Ele está então, com um pouquinho mais de poder porque ele tem os meios, né?
Imagina alguém que está completamente distante disso. Eu gosto muito de pensar também naquelas pessoas que não estão no centro de tomada de decisão. Em São Paulo é muito fácil você ter, falar, olha, eu não acredito na mídia porque eu vi de perto, porque eu estava passando ali do lado e tal. Agora, se você está em Palmas, se você está em Teresina, quer dizer, você está em uma cidade que funciona, etc., só que é muito longe do centro de tomada de decisão, o que é legal disso é que você tem acesso tanto ao militante de esquerda quanto à voz oficial, quer dizer, você consegue ouvir essas vozes. Antigamente, ou você estava ali e via a coisa acontecendo, ou então você acreditava no que te dissessem, porque você não tinha informação suficiente para desenvolver um senso crítico. Isso é muito legal hoje, quer dizer, hoje o cara realmente, eu posso estar nos Estados Unidos e ver a polêmica do dia do PCC aqui e acompanhar várias fontes e falar, pera aí, não é tão grave assim, olha o que está acontecendo aqui.
Eu postei fotos do pessoal fugindo nos ônibus.
Na verdade, eu acho que a diferença antiga é porque, como era a televisão que chegava lá, era um
milagre.
Hoje em dia você se mexe, então você faz muita coisa.
Era o cânone oficial e aceito, e não tinha acontecido.
Mário, você como blogueiro veterano, assim, como é que você vê o uso dos blogs pelos jornalistas? Assim, o que você gosta, o que você não gosta? Você tem.
No geral, eu acho uma coisa sensacional.
Você estabelece alguma comparação?
Eu acho uma coisa sensacional. Quando eu era moleque, assim, eu lia os artigos colunistas e as reportagens e sentia uma admiração por esse trabalho já, né? Eu sempre tive uma coisa com o jornalismo. E quando chegou um momento que eu poderia me comunicar diretamente com uma pessoa num nível de comunicação e ainda com a facilidade que a internet dá, eu comecei a ter uma identidade e proximidade com isso, né?
Mas isso
é um sentimento meu. Eu não vejo muita gente pensando dessa maneira. Eu vejo gente publicando blog para
contestar.
Para contestar. Eu faço um pouquinho isso também, por exemplo. Às vezes eu vejo uma reportagem tendenciosa e eu tento colocar um contraponto sabendo que eu não vou ter uma fração do alcance do veículo, dependendo de quem for. Mas está registrado ali. Olha, não confiem demais nessa versão da história, porque tem isto também. E deixa eu ver o caminho para o leitor. E convido ao debate também, hein? O que você acha? Isso cria conversas ricas. O meu principal interesse são conversas ricas. Não é mais uma coisa de
externar opinião.
Não é mais uma coisa de subir numa caixinha e ficar com o megafone ali.
Speakers corner, né?
Mas no começo tudo não pensava dessa maneira.
Chegou a minha vez, vou falar.
Agora eu vou falar.
Dá um microfone aqui.
E aí teve essa
explosão de.
Depois da explosão, quando todo mundo viu o que o outro estava fazendo, me parece que aos poucos foi tendo um amadurecimento intelectual de tudo. Eu senti isso em mim mesmo. E acho que o momento fulcral para mim foi a hora que eu fiz os comentários para visitantes, né? Porque aí comecei a me preocupar mais com o tipo de conversa que pode surgir. Né?
Uma coisa muito legal.
Eu tenho essa mentalidade que é o que chama de web 2.0, quem está interativo total, tudo é uma conversação.
Não, e tem uma coisa muito importante que a gente está esquecendo, eu acho que é importante registrar nessa conversa, que é assim, blog dá trabalho. Uma das coisas que o pessoal da veterinária da USP adora dizer é falar assim, olha, cachorro não é brinquedo, sabe? Se você adotar um filhotinho, cuide dele, você não pode enjoar do bicho.
É um compromisso.
É um compromisso, quer dizer, isso é muito legal também dos blogs, porque assim, aqueles blogs que se sustentam, cara, aquilo é um sacerdócio. O cara está ali e ele desapegadamente está lá colocando conteúdo o tempo todo. Você precisa ter muito conteúdo. A empresa às vezes me pergunta, olha, eu quero fazer um blog da minha empresa. Fala assim, legal, você tem 200 notícias por ano que sejam relevantes para o seu público? Cara, nossa, tudo isso? Você, não, 200 não dá um por dia útil.
É isso.
O cara, ah, então não vou fazer um blog, é melhor. Não, porque você começa e abandona. Quer dizer, você vai adotar o cãozinho e depois você vai abandonar o cãozinho? Quer dizer, qual é a ideia? Então, esse acho que é a coisa mais legal do blog. Quer dizer, o blog, o cara, se, quantos blogs são abandonados por dia? É o tipo da estatística que ninguém tem, né? Porque se o cara às vezes passa 3 meses sem postar e ele volta a postar, o blog não está abandonado, né? Então, o que aconteceu com isso? Isso acontece, assim, gera uma obrigação de publicar, que esse cara ou ele vai se comportar, ou ele vai criar uma linha editorial dele, isso, ou ele vai abandonar o blog.
É, é editorial mesmo.
É, porque assim, o que eu sinto muito é que no, antes dessa era, né, toda, que você não tinha acesso, você acho que lutava para chegar na arena, né, que nem o Churchill falava. E mais da metade da energia você gastava para chegar na arena. Aí você chegava na arena, você ia lutar. Só que agora a arena é aberta. Então, assim, as pessoas, acho que elas pensam um pouco mais, né? Elas não vão chegar lá berrando, não sei o quê, falando, peraí, todo mundo já tá aqui. Calma.
Mas tem outro lado, né? Esse esforço para chegar na arena antigamente era enriquecedor.
É, também. Hoje também não tem isso.
Então, hoje você chega direto na arena, você não tem o que dizer, né? Porque você não passou por nada antes também. Muitas vezes é isso. Então, abre um blog e... dura um mês, né? No 40º dia não tem mais, né?
É, porque
acabou,
o seguinte,
tudo que você faz da vida acabou.
Se você posta uma vez por semana, você vai ter que fazer um post muito bom e profundo. E você vai ter que ter 50 belíssimos textos ao longo do ano. Você fala, uau! Se você posta diariamente, tudo bem, claro que você pode fazer uma coisa menor, mas você vai ter que fazer uma coisa interessante, 360 delas, meu amigo, isso não é fácil.
E outra coisa, seu nível de exigência com sua própria qualidade de criação vai
crescendo.
Esse ano eu estou rejeitando vários textos meus, eu escrevo para pôr no blog e falo, está ruim, e não publico.
É, como é que é? A prática gera a perfeição.
Eu estou cada vez mais, é uma loucura. E tem o contrário também, eu estava escrevendo um livro que era sobre Photoshop para fotografia, aí o projeto perdeu o embalo no meio do caminho. Falei, ok, vou pegar esses textos existentes e transpor para o formato blog e pronto.
E aí tem no blog também um livro meu que morreu em 2002, porque tipo, a editora fechou, etc. Peguei, joguei no blog, é fantástico isso. Quer dizer, às vezes aquele
então,
material...
Você deve ter mais leitor no blog que talvez na...
Do que eu tive? Provavelmente. Quer dizer, eu acho que ainda não deu tempo. Não, mas dá mais um ou dois meses, vai dar muito mais gente, porque vai ter mais gente que baixou o PDF, gente que comprou um livro. Isso é muito legal também, quer dizer, as pessoas e as empresas têm algo a dizer, e esse algo, às vezes, por falta de canal, por falta de hábito, fica trancado no armário. Quer dizer, pô, se você pode abrir aquilo ali e dar para as pessoas, tá lá, cara, tá morto mesmo. Eu tenho um arquivo .doc, que eu fiz? Fiz 60 páginas do WordPress. Publiquei. Nossa, obrigado, que legal. Então você fala, cara, tava morto aqui. Tipo, tava acumulando mofo no fundo do meu HD. E eu publiquei.
E vai ser útil pra alguém.
Pois é, não. E assim, um monte de gente, pô, obrigado. Cara, é delicioso isso.
É muito bom.
Amigo.
Então, eu queria abrir pra perguntas, se vocês quiserem começar.
Não.
Alguém tem alguma indagação? Alguma dúvida sobre a trajetória do nosso amigo?
Você
ainda
falou
sobre Twitter?
Ah,
que legal! Twitter é muito legal! Você começa, mano.
O Twitter ainda está nessa fase do deslumbramento. Ah, vamos ver para que serve. Já tem faz tempo, né? Mas, por exemplo, eu entrei esse mês só. Assim, depois de muita encheção dos amigos. Entra, é legal.
Né? Talvez é legal definir o que é microblogging, né?
Microblogging são posts que, pela natureza do negócio, são muito curtos. Você tem um limite de caracteres e tem que ser sintético. É uma delícia para aprender a escrever microcontos.
Uma coisa muito legal também é a seguinte, quer dizer, aquilo que torna você rico é exatamente aquilo que te limita. É, uma das grandes glórias da interface gráfica foi o fato de um léxico de linguagem de programação monstruoso, gigantesco, praticamente infinito, foi reduzido a ponte, clique e arraste. São expressões idiomáticas que você tem que aprender rápido, e a hora que você aprendeu a mexer naquilo, você passa a construir um vocabulário enorme em cima de coisas que não existem, não é, a interface gráfica não é a metáfora da vida real, é uma linguagem nova, só que ela não é húngara, ela é Spanglish, né? Quer dizer, tipo, é a língua mais fácil do mundo de aprender, então você aprende rápido. Então, o que é legal do Twitter? O Twitter ele é um sistema que você É uma comunidade, você encontra seus amigos, você vê seus amigos, você tem que responder uma pergunta, que é o que você está fazendo? E você tem 160 ou 190 caracteres?
140.
140 caracteres para dizer o que você está fazendo. É fantástico.
Já extrapolou muito. Extrapolou muito. Muita gente usa como bloco de notas. É. Outros, olha que coisa legal que eu achei, tem muito disso.
Eu entendi um
pouco. Agora quem disse, acabei de tomar uma Coca-Cola quente, é a minoria. Agora a maioria está tentando jogar coisas que interessam os outros. Porque no Twitter tem uma certa meritocracia, que é, vocês sabem as pessoas que estão lendo, né? Existe um número e identidade definida de quem que está lendo suas mensagens. Então, tem um componente social interativo muito forte, já foi da concepção do sistema.
É, no fundo você tem que pensar assim, o que eu estou fazendo que é relevante para esse grupo de pessoas que está perto de mim. Então, assim, eu almocei couve, não é relevante para absolutamente ninguém. Talvez para alguém que for compartilhar um elevador comigo daqui a 2 horas. Mas assim, o que é relevante? Eu acabei de ver esse vídeo no YouTube é bacana, eu coloco no Twitter.
As notícias estão circulando mais depressa no Twitter do que pelos meus oficiais.
Sabe, ou então um fulano conseguiu uma coisa nova, ou a bolsa atingiu 70 mil. Coisas que são legais, são extremamente tópicas e que dizem respeito ao que aconteceu agora. Eu uso meu Twitter, por exemplo, para mandar uma provocação por dia. E eu morro de rir, porque eu inventei isso na época do Campus Party e eu ia fazer uma provocação por semana. Aí eu percebi que por semana era muito pouco. Aí dá para você fazer uma provocação por dia. Uma delas, por exemplo, foi eu vi no Twitter de alguém falando assim: é, o meu cliente pediu para fazer um serviço web 3.0. Eu olhei aqui e falei, ah, que delícia. Escrevi lá: se o seu cliente pedir uma coisa web 2.0, entregue web normal e cobre o dobro. Se pedir web 3.0, entregue web normal e cobre o triplo. Assim, uau, todo mundo adorou. Então, isso era a provocação do dia. Quer dizer, então, no fundo, é uma coisa...
Eu confesso que a maioria das minhas postas de Twitter são provocações também.
É, porque é o que você está fazendo hoje, agora, que é relevante para os seus amigos. Então, é diferente do MSN, é diferente de e-mail, é diferente de blog. É, blog é muito grande, leva a pensar, você ensaia e desiste, você escreve longos rascunhos e desencana no meio. Imagina, Twitter é não, papum, escrevi o meu mestre, apago. Tipo, eu posso pagar para sempre. Não tem andu no apagado do Twitter. Então, você vai lá escrever uma coisa. Quer ver um exemplo clássico? Você ficou 15 minutos se debatendo de como escreve bojeriza. Aí você descobriu. Você ficou tão furioso com isso, você resolveu escrever isso no Twitter. Só que isso é tão absolutamente estúpido que todo mundo que te lê fala: oh, mano, que merda é essa? Pô, desculpa aí. E apaga! Quer dizer, então... É, o que é legal é que assim, é o que você está fazendo da sua existência medíocre que é relevante para mim, que estou aqui te acompanhando.
Às vezes tem uma aproximação grande com o MSN, por exemplo, o cara escreve em público: ah, eu acho que eu vou gastar o resto do meu dia colocando estrelinha nas músicas do iTunes. Aí imediatamente li aquilo, em 20 segundos estava lá: não faça isso, porque se você mudar de HD suas músicas, perde as estrelinhas.
Obrigado.
Que bom.
Tá vendo? Isso é muito legal. Ou então, cada vez que eu mudo de área, o meu smartphone aparece TIM SP11. Eu odeio isso. Aí o cara escreve: olha, você pode apagar isso. Então é fantástico.
Como é que faz?
Eu não sei.
Peraí, eu
pensei que era muito complicado.
Engraçado são as respostas, né?
É, e às vezes as respostas são muito bacanas.
Teve um outro assim que era falando: ah, estou vendo a venda do Office, não sei das quantas, com desconto. Eu falei: peraí, você tem máquina, não é esse Office que serve. Oxe, eu tinha quase tinha comprado.
Tá vendo? É legal isso. Quer dizer, às vezes você joga, o Twitter serve também para jogar uma dúvida pública. Sabe? Olha, eu recebi isso aqui.
É, o cara ontem comprou um monitor por causa de dica do Twitter. Também.
Olá!
Em poucas horas ele decidiu comprar.
Amigos se encontram para tomar cerveja com o Twitter, quer dizer.
Isso ainda não é tão bom, ainda.
Aí
a lista de discussão é melhor para esse.
Ah.
E você, Michel, vi que você se espanta.
Eu não admiro. Não, acho que. Não, já
você,
vi.
Você tem.
Legal, mas é que não.
Você, assim, na sua migração, você estabelece divisões, você pode falar: ah, não vou passar tanto tempo no blog, vou.
Cara, é muito.
Você se disciplina, você precisa se disciplinar.
Não, é que eu tenho há muito pouco tempo, então ainda é muito incipiente, não sei ainda. Mas eu tendo a trabalhar menos do que eu tenho trabalhado. Eu tenho feito um texto por dia, né? E para quem vive disso, é como ele diz, dá muito trabalho, né? Não é uma coisa que. Eu não sei, eu não me enxergo daqui a 4, 5 anos fazendo isso. Talvez seja um blog que dure 1 ano, 2. Eu estou experimentando, porque vai crescendo a audiência, é legal. Isso, você vai acompanhando semana a semana, né? Isso é uma satisfação, assim.
Mas vai depender um pouco disso também, até porque ponto eu vou sentir que as pessoas que estão lendo são sempre as mesmas ou não, que eu estou lendo um público novo ou não. Né? Depende muito disso.
Você não tem um objetivo assim definido, tem?
É mais uma questão de expressão mesmo, de liberdade de escrever o que eu quero.
Uma coisa que eu
objetivo para o blog mesmo não, assim, em termos de retorno, assim, não.
Tem uma coisa que eu adoro, são aquelas sugestões de livros e filmes.
Ah, uma coisa interessante também é que o Twitter, agora você pode mesclar o Twitter com o blog. Então, tanto um plugin do WordPress quanto no próprio blog, etc. O que é fantástico, porque você quer comentar uma coisa muito simples, você está lendo um livro muito legal e quer que as pessoas leiam, ou você viu um filme muito bacana, ou tem um show de um saxofonista húngaro no, sabe, no Sesc Vila Mariana, que jamais as pessoas saberiam que isso existe, e você quer compartilhar isso com as pessoas. Você coloca isso no Twitter.
É, porque aquilo não justifica escrever um postão no blog. Você não vai escrever um ensaio sobre os mutantes para dizer que viu o show dos mutantes. Eu simplesmente cheguei e falei, vi os mutantes! E já esquentou a página. Tem isso também. A página já ficou mais quente porque tem alguma coisa nova. Se a pessoa está vindo pela web e não pelo RSS, ó, tem novidade ali.
Sabe, isso é muito bacana, porque assim, você consegue, por exemplo, compartilhar coisas que... O Twitter ele conseguiu ocupar um espaço muito bacana que não cabe no e-mail, não cabe no MSN, não cabe no blog.
É, por exemplo, eu estou com meu celular indo para o aeroporto, quero escrever isso no Twitter.
Não, então cheguei em Belo Horizonte, tenho que passar 4 horas aqui esperando antes de ir a algum lugar. Tem algum amigo meu aí? Aí, por acaso, o amigo seu que está lá também, você falou, poxa, que legal.
Tem um amigo que escreveu assim, li metade do Moby Dick que no aeroporto eu achei um saco.
Olha aí.
Né? Dá vontade de fazer uma antologia dos tweets mais legais.
Mas acho que é isso, quer dizer, acho que é grande.
Para pôr slogans e frases de efeito é muito bom, mas eu não vejo muita gente usando ainda. A hora que descobri esse viés humorístico de colocar slogan, palavras de ordem.
Acho que as pessoas ainda estão descobrindo o formato do Twitter. Mas...
O que não pode fazer é aumentar os caracteres, aí estraga.
Não, exatamente. Se alguém inventar um super Twitter de 2.000 caracteres, ferrou. Pronto, os caras começam a publicar laudas ali.
Que é mais fácil ainda que o blog. Então.
E é isso que é legal. Acho que o legal dele é ser limitado. E ninguém, até hoje, teve... Isso é ótimo. Ninguém foi corajoso a ponto de fazer post do Twitter parte 1, parte 2, parte 3.
Fiz alguns, mas não era muito oficial.
E não era nada bem-vindo. As pessoas, acho que é melhor parar.
No spam não, né? Porque como as pessoas optam por ter os contatos, se aparece no spam, ele é limado.
Sim,
não
tem
como prometer
as coisas. Isso é outra coisa bacana também, é o ambiente de flash mobs. Né? Tipo, sexta-feira à tarde, as pessoas estão ansiosas, é o ambiente que no Twitter começa a aparecer alguma coisa, né? Troque a sua cara por um personagem de cartoon. Invente um slogan para o Renan Calheiros. Tipo, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu estou dormindo na frente do computador. Façam coisas engraçadas, pessoas. E é o ambiente das memes. E eles surgem, criam uma baita de uma bolha e desaparecem, às vezes em horas, às vezes no mesmo dia. E isso é muito bacana. Quer dizer, então ele pode ser tanto erudito, indicando para o cara um músico diferente ou um livro diferente, quanto completamente bobo, falando, se você fosse um personagem de quadrinhos, qual você seria? E isso permite para as pessoas uma expressão muito espontânea, e muito rápida. Isso é muito legal. Acho que o Mário falou uma coisa muito boa. A grande sacada do Twitter é ele ser curtinho.
No começo do blog, a gente fazia muito mais esse tipo de post improvisado e curto, e isso foi sumindo porque eu vi que generalizando o forcamento, os blogs pessoais foram indo mais pro lado ensaísta, né? Então,
meu blog é extremamente
o meu mesmo é totalmente ensaísta. Se você entrar lá, você espera ler 2 páginas pro post já sabe que mas aí o pessoal aguenta ler porque, pô, eu fiquei escrevendo durante uma semana.
Eu queria pegar um gancho, ficou perdido. Por que você não é favorável à monetização? Você acha bobagem?
Quanto dinheiro você vai ganhar efetivamente com AdSense no blog?
É um pinga-pinga, né?
É um pinga-pinga ridículo.
Se fosse pra ganhar.
Eu acho que um blog patrocinado é mais interessante.
Porque aí tudo bem, quer dizer, aí você tem um contrato, né? Mas pensa o seguinte, quer dizer, o seu blog pessoal, o nível de prostituição que o indivíduo vai ter, ou o nível de sujeira que o indivíduo vai ter que colocar na página dele, para ganhar o quê? R$200 por mês? Quer dizer, não, absolutamente não compensa. Quer dizer, meu amigo, você não está conseguindo pagar a faxineira, Para de blogar e vai trabalhar em algum lugar.
Se for aqui.
Fora, sabe? É mais ou menos que nem colocar anúncio na Wikipedia. Já imaginou se algum psicopata resolve colocar anúncio na Wikipedia? Sabe? Quer dizer.
Bom, os administradores da Wikipedia têm que ficar pagando propaganda disfarçada.
Sim, o tempo todo. Mas já imaginou se alguém coloca banners na Wikipedia?
Explícitos.
Tipo, lá, ó. Sabe, perca peso agora, né? Ou aquelas outras coisas piores que a gente vê em banda.
Ou então você vai na página sobre a Coca-Cola e tem um anúncio
grande. Da Coca-Cola?
Ou da Pepsi, hein?
Pepsi. Ia sair uma boa briga, né?
É, então esse é o
problema. Ele não faz muito isso, ele faz contraponto publicitário.
É engraçado que eu vejo assim, uma crítica crescente assim, ao AdSense e agora uma conversa sobre post pago, né? Que está gerando polêmicas monstruosas.
Eu andei lendo bastante disso. E...
Você não consegue evitar o post pago, mas o que você consegue é fazer com que as pessoas, de novo, aumentem o senso crítico e consigam discernir o que é pago, o que é independente.
É, e aí eu vi os jornalistas dando, assim, meio rindo por último, falando assim, vocês que falavam que eram independentes, que eram as vozes independentes e não sei o quê, agora estão ganhando dinheiro para falar dos produtos.
O porco está andando em duas pernas, né? Tipo, o Napoleão ali está andando em duas pernas, aí nós somos bichos. Quer dizer, esse é o ponto. É, monetizar um blog... É estranho, é mais ou menos como, sei lá, você ganhar para cuidar do seu cachorro.
Mas você não acha, por exemplo, nos Estados Unidos tem tantos blogs que ganham, que nem o Engadget, por exemplo, que o próprio TechCrunch gera milhões por ano.
É, mas aí que dá primeiro.
Mas aí você, quer dizer, você não acha que, por exemplo, a internet brasileira pode chegar um dia a sustentar alguns blogueiros?
Mas, nossa, dependendo do nível de relevância do conteúdo dele. Se alguém hoje fizer um blog que ensina o indivíduo a falar inglês, ensina efetivamente, de verdade, coloca textos, explica, dá os tempos dos verbos, etc e tal, e pega um monte de gente de classe C e D que não teria condição de pagar uma aula de inglês e põe esses caras para aprender inglês de graça na internet, esse cara tem que ganhar dinheiro, sabe? Se eu puder doar dinheiro para esse cara, eu dou. Por quê? Porque esse cara realmente está fazendo um serviço social gigantesco. O Engadget faz isso. Quer dizer, é nessa maçaroca de universo de inovação que hoje em dia a gente tem overdose de inovação, né? Não é de informação, é de inovação. Sempre tem uma coisa nova acontecendo o tempo todo. O que o Engadget te dá? Ele te dá uma linha crítica.
Ele filtra o que...
É, exatamente. Ele filtra o que é bom e o que não é bom. Então você vai lá para refinar a sua opinião. Eu sou super favorável ao Engadget ganhar um dinheiro com isso. Mas quantos blogs efetivamente... Como é que é aquela história? A frase do Kennedy, né? O que, que você faz para a população para merecer ganhar algum dinheiro? E não o contrário. Quer dizer, o que, que eu posso fazer para ganhar algum dinheiro? Não. Primeiro, o que você faz, realmente presta um serviço relevante, aí, então naturalmente você vai ganhar dinheiro por isso.
Aí está voltando no, na essência de tudo que é conteúdo original. Né?
É, voz original. Exatamente, e conteúdo relevante que a Greg falou. Tanto que, por exemplo, a Wikipedia vive de doações e as pessoas doam mesmo, felizes para a Wikipedia, porque falam, poxa, sabe, quanto que ela me economizou de tempo, de dinheiro, me ganhou de eficiência... Sabe, quanto que eu pude trabalhar melhor e mais rápido? Sabe, não vale eu dar R$20?
Quando o blog começou, o blog começou baseado em doação também.
Aí vender pro Google era melhor.
Antes do Google, eu acho que hoje está bastante bom, só que já está parado no mesmo nível há muito tempo. Mas no começo, eles falavam assim, precisamos comprar um novo servidor que não está dando mais, quem puder mandar, e eles conseguiram se manter desse jeito durante um bom tempo, até que o Google chegou e ok.
É, daí é lógico, né? Quantidade de dinheiro, de novo, voltamos à questão.
E logo depois que o Google adquiriu, pararam os problemas de servidor, melhorou pra caramba a tecnologia.
É, YouTube mesmo, no YouTube todo mundo perguntava quem vai pagar a banda. Né? Se chegava uma hora que eu falava, eu olhava pro YouTube e falava assim: esses caras vão quebrar, ninguém paga essa banda tá ficando assim, exponencial. Sim. E ninguém segura. Aí uma empresa de infraestrutura, né? Então, o Google comprou, acabou o problema de banda. Mas se o Google não comprasse o YouTube morreria. Porque, assim, quem paga aquilo? Então, de novo, voltando à questão da monetização e do blog pago. Quer dizer, se você produz um serviço relevante, você vai receber dinheiro de volta, seja na forma de doação, seja na forma de um anúncio aceito, de uma publicidade. É como a TV Cultura, acho que é um enorme exemplo. A TV Cultura não tem comercial. Não coloca, não prostitui a programação em nome de taxas de audiência, não vende taxa de audiência, não vende espectador como gado. Aceita patrocínio, apoio cultural, talvez aceite doações, etc. Porque, bem ou mal, a cultura ela é de todos nós. E ela consegue se manter e ela até que anda muito bem e gera produtos de alta qualidade. A BBC cobra imposto dos ingleses para existir e ganha todo o dinheiro dela em cima de imposto. Então, quer dizer, existem formas de você monetizar e que estão... voltam à velhíssima questão de você ganha aquilo que você vale e não aquilo que você acredita que merece. Então eu acho que um blog de opinião pessoal de um indivíduo falando de tudo, né, a minha velha, aliás eu acho que o blog mais mentiroso do mundo devia chamar metamorfoseambulante.com. Por quê? Porque todos os blogs têm a minha velha opinião formada sobre tudo. E quanto vale a minha velha opinião formada sobre tudo? Bom, para vocês, não falou nada. Então não vou monetizar a sua velha opinião formada sobre tudo? Beleza, ó, R$200 por mês e se dê por feliz, você paga a faxineira.
Não tem muito a ver, mas o blog que eu escrevi de 2000 até 2003 não está online. Eu tirei tudo do ar, eu fechei o blog durante uns meses e depois coloquei de volta. Aí ficou tudo gravado no HD. Aí eu fui olhar e falei... escolhe mais esse post, eu não concordo com isso, não penso mais assim, vou escrever um adendo, um monte de bola de post ficaram com revisões enormes, assim, update, aconteceu isso e isso.
Muito legal.
E eu vou colocar como página estática mesmo de volta, não é? Essa versão antiga do blog é como será, os arquivos, o porão, alguma coisa assim.
Mas é ótimo, porque é como você pegar um artigo que você escreveu para uma revista em 98 e publicar eles. É, olha, em 98 escrevi isso.
Então, na internet tem muito concordo. Isso de remix, né? É a cultura do remix.
E é muito bom, sabe? Porque na verdade a inteligência se forma à base de remix. Quer dizer, eu vou recebendo novos inputs, vou somando esses inputs à minha experiência.
É muito maluco, você está fazendo a crítica do seu próprio negócio.
Você abre para a crítica. Ué, o livro da Ana Maria Baiana lá, Nada Será Como Antes, ela é isso. É, olha, esse artigo eu escrevi em 62.
Veja bem.
Tem um monte de veja bens no livro.
O lado infeliz que a gente. Sempre tá as turmas com o próprio passado. Ah,
vocês não acham que talvez saia um pouco do assunto? Você, por exemplo, você disponibilizar todos os seus posts, sei lá, sua obra internética inteira. O Lully também tem uma quantidade de coisa lá no site dele. Você não mata um pouco a possibilidade dessas coletâneas que existiam na imprensa, de livro, de artigo?
Mas é que tá. Eu acho que vale o comentário do Michel em cima disso. Quantas pessoas leem? Primeira coisa, quer dizer, banda não tem.
Quantas leem coletâneas?
Quantas pessoas leem coletâneas? Mas assim, principalmente, se você coloca no blog, quantas pessoas você atinge? Né? Quando você começa a quebrar a indústria fonográfica, o quanto efetivamente o artista ganha com o CD? E o quanto o CD é um veículo para o artista ganhar com um show, com um monte de coisas? Quer dizer, então, você vai publicar um livro numa coletânea, no Brasil, 9 mil vendidos, nossa, é best-seller. Tipo, e você colocar esse conteúdo de graça no blog, você atinge, num período muito mais curto, 15 mil, 20 mil pessoas. Então, você atingiu pessoas. Por que você escreve, para começar, né? Quer dizer, então, você atingiu pessoas, essas você ajudou a formar opiniões, e essas opiniões formadas vão... você cumpriu o seu papel social muito melhor, e se você tem um intuito marqueteiro, ele vai voltar para você na forma de consultorias, palestras, seja lá o que for, qualquer tipo de entretenimento pago. Mas, de qualquer maneira, você atingiu muito mais gente do que você atingiria numa coletânea. E, bem ou mal, se você pega um conjunto, sei lá, pega os posts antigos do Mário, cara, você está falando de 400, 500 páginas de texto. O cara vai ver isso online? Claro que não. Então, quer dizer, o que ele está criando ali? Ele está criando uma relação com um indivíduo que vai voltar várias vezes, porque ele vai ver uma por dia. Em compensação, você publica uma coletânea, você publica um livro qualquer, o cara tem lá 500 páginas de você. Leu aquilo tudo, metade daquilo é velho, etc. e tal, pegou, jogou fora e acabou. Quer dizer, a relação acabou completamente. Então, 500 páginas de mim, se estão online, criam uma relação duradoura com o cara que está lendo. Se estão num livro, chega desse cara aí.
Isso me fez pensar numa coisa que é o seguinte, em 2012, 2013, eu tinha uma amiga que estava selecionando e juntando textos legais de blogs para montar um livro. Aí uma hora ela se cansou e abandonou o projeto. Falou assim, não consigo saber quando isso vai terminar, quando que vai parar. Porque não para, porque é uma mutação constante. Mas ao mesmo tempo, à medida que os textos iam ficando acumulados, eles estavam perdendo o vínculo com o presente. Né? Era como se fosse o retrato de uma época.
Então, volta aquilo que você falou da vocação ensaísta dos blogs. Um bom livro de ensaios, sabe, é atemporal, sabe? Ou mesmo que ele seja temporal, ele traz a reflexão sobre o tempo. Hoje as pessoas não estão adorando hoje discutir um evento, uma festinha que aconteceu com os carinhas que não tinham mais o que fazer há 40 anos atrás, sabe? Quer dizer, 68 está super na moda em 2008. Nossa. Basicamente é uma efeméride, é a efeméride da moda desse ano.
1808
está
na moda.
Pois 1808, para com isso. Quer dizer, é como... E isso que os chineses ainda não comemoraram 8 de agosto de 2008, né? Que para eles vai ser a grande fortuna. Mesmo eles não acreditando no calendário gregoriano, que é mais legal ainda. Mas então, assim, o que acontece? Você tem toda essa estrutura, toda esse conjunto de coletâneas sobre o que foi em 1968, e você vai pegar artigos da época que tem valor, porque você vai pegar a perspectiva histórica, etc. E tal. Então, um post do blog que for bom é atemporal. Se foi escrito em 2001, dentro de uma condição... Ou se foi escrito no dia 15 de setembro de 2001, certamente teve um tema em mente. Um árabe maluco que enfiou dois aviões em duas torres. Certamente o cara era arquiteto. Falando, detesta aquelas torres, né? São feias, vou apagar com elas. Quer dizer, 5 mil pessoas morreram queimadas naquele dia. Aquilo foi uma grande catástrofe, você postou sobre aquilo. Hoje você tem a perspectiva histórica, que você sabe que tudo que foi escrito naquela época foi escrito apaixonadamente, com aquela visão de Armagedon na cabeça.
Eu escrevi uma palavra só naquele dia. Não.
Até
não
isso.
Tinha o que falar.
Sabe? E até isso é bacana. Sabe? Quer dizer, então, na hora que você volta e lê alguma coisa com uma perspectiva histórica, né, começando esse bate-papo, eu usei o exemplo do bug do milênio. Quer dizer, o bug do milênio hoje não tem 10 anos, você já precisa explicar o que era. Mas em 99, o desespero das pessoas, sabe? It is the end of the world as we know it. É muito grande. É legal hoje você pegar análises sérias, de publicações sérias, falando do Armagedon que vinha aí em 99. Nostradamus não faria melhor. Sabe? E, então, isso que é bacana. Quer dizer, um bom post, um bom texto, um bom ensaio é atemporal. E mesmo que seja atemporal, ele traz um registro de época muito legal, sabe? E esse registro de época, mesmo que seja na base do ops, olha, desculpa, naquela época eu era um jovem zangado, sabe? É um registro de época muito, muito rico. E isso é legal porque isso acaba criando uma massa histórica que daqui a 15, 20 anos, você pega um Internet Archive da vida, ou os blogs, ou aquelas coisas que vão continuar se mantendo. Hoje você consegue, graças ao Internet Archive, saber como eram nessas homepages do UOL que mudaram tantas durante um período. Daqui a um tempo você quer saber como foi o ano de 2007? Cara, você dá uma fuçada geral nos blogs que foram postados durante tal período. E você tem um retrato muito fiel do que a sociedade pensava em 2007. Tanto para os grandes textos, quanto para os textos ruins, tanto para as manifestações mais vazias, quanto para as mais ricas, quanto os visionários, para os profetas do Apocalipse, tudo está ali. Então isso é muito legal. A gente está criando layers históricos muito divertidos que a gente só vai conseguir perceber a dimensão deles daqui a 15 anos, 20 anos.
Isso aí está na contramão da ideia de que se tinha que a internet é o presente eterno, né? Aquela ideia do... Que ainda é muito, né?
Na verdade,
mas é uma...
E aquela história, né? Na verdade, você tem vários presentes que são cristalizados, feito fóssil, né? Então, se você entra no post do Mário sem o comentário de 2003...
parece que foi escrito ontem.
É um recorte histórico, né? E é um recorte histórico muito bacana, porque eu não trago mais o repórter essa, o testemunho ocular da história, ou a Rede Globo, voz oficial de alguma coisa. Não, não. Você traz realmente a voz do Zé Povinho. E não adianta hoje você perguntar para alguém que tenha 65 anos, como é que era a vida em 1968? O cara não lembra. Ou o que aconteceu foi, aconteceu tanta coisa na vida do cara nesses últimos 40 anos, que ele não... A perspectiva de um cara de 65 sobre o que era o mundo quando ele tinha 25, ela é distorcida pela maturidade dele.
A gente tende a achar os velhos tempos mais legais.
E exatamente, achar mais bonitos, mais ricos, quando assim, cara, a pior praga que você pode jogar pra alguém é falar assim, legal, volta pra 78. Você acorda amanhã e fala assim, ok, o carro não tem ar-condicionado, o carro não tem direção hidráulica, o telefone usa ficha, a comunicação móvel é bip, a maquiagem de mulher tem a consistência de tinta acrílica, lâmina de barbear é de uma lâmina e corta mesmo, sabe?
A dura é chegar em casa e ver a decoração.
Pois é, e assim, tudo na sua casa é de poliéster, inclusive a camisa que você usa, né?
E a calça de tergal vincada.
Nossa, mãe, para tudo. Quer dizer, então esse é o ponto, ninguém quer voltar para o passado, mas o passado é sempre lindo. A hora que você não pega mais o passado, mas você pega esse presente eterno cristalizado, você pega a opinião, imagina se você pudesse voltar para trás naquela época, só assim, você ia pegar a opinião de um cara de extrema direita atacando o Paris 68 e um cara de extrema esquerda defendendo, e o texto dos dois caras, que eles têm 19 anos, ambos, é muito ruim. Sim. E até por ele ser ruim é mais rico, você percebe o nível de paixão e de falta de discernimento que o moleque tem.
Você vê o processo em construção. Ali, né?
Exatamente. Isso é muito legal. E isso, acho que é assim, não o blog em si, mas a popularidade da ferramenta de publicação, a facilidade de uso da ferramenta de publicação, permite que se construam esses layers de história.
Eu tenho essa experiência uma vez quando saiu aquele almanaque das novelas da Globo, né? Eu via muita novela quando era criança, então, e sempre se pensa a ideia de que a TV está decadente, tal, tal. Porque no passado, claro, o passado filtra tudo, a gente concentra, né, no que é mais legal, o que é mais relevante. Tal. Quando eu fui pegar, porque eu tinha que escrever uma resenha sobre isso, era um trambolhão, né? Eu fui ler as sinopses das novelas e comecei a lembrar de como se enchia a linguiça, como se falava bobagem, né? Nas grandes novelas, tipo, imagina, Vale Tudo, O Astro, aquelas coisas que... Novelas dos anos 70 ainda, até dos anos 80. Aí você vê que é isso. E isso que você está falando é um pouco por aí, porque você vai ter uma massa de informação tão grande hoje, esses velhos artigos de todos esses blogueiros, que vai dar uma ideia maior e não só filtrada, né? Você não vai pegar só os artigos dos grandes jornalistas e tal. O artigo do Zé Mané é legal até por causa disso, porque você vai ver as bobagens que estão sendo faladas e, né, e pensadas na paralela do que pensava o grande jornalista, do grande pensador.
Eu queria fazer uma última pergunta minha, depois se o pessoal tiver ainda pergunta.
Então, às vezes fazer uma pergunta a gente fala 3 quilômetros.
Queria fazer uma última pergunta para os três, começando pelo Michel. Se vocês acham que o blog está estimulando a leitura e se as pessoas estão escrevendo melhor ou pior, ou enfim, se o internetês é uma ameaça, não é? Começando pelo pessoas, Michel, né? Peraí, vamos daqui para lá.
A minha tendência é dizer que sim, porque nos anos 80 a cultura era audiovisual, né? A partir dos anos 90, no meio dos anos 90, ela passou a ser também escrita, seja lá como for essa escrita, tem o internetês tal que não é bem a linguagem formal, mas que eu acho que ruim não é. Eu acho que em relação ao que a gente tinha antes, é uma evolução. E eu, como eu falei aquele dia para você, mesmo que hoje em dia esses debates e comentários sejam muito ruins, tal, eu acho que a prática de debater, que é uma coisa que no Brasil não é algo tão tradicional, tá, não tem uma tradição tão grande, ela tende a melhorar porque debater é muito treino, né? Você pega o tipo de raciocínio que uma pessoa usa, você acaba aprendendo e tal. Né? Então, eu acho que a tendência no futuro é que melhora, sim.
E você, Mário?
Eu tenho uma grande esperança também de que a arte do debate me dê uma grande melhora, porque eu ainda estou vendo a coisa muito crua. Embora já existam milhares de internautas online, ainda vejo milhões de internautas online no Brasil. Ainda vejo ainda o contexto de um debate muito como eu posso mais, ou eu quero, ou eu tenho a verdade, ou então uma coisa meio agressiva, meio impositiva, assim. E isso aí me parece que é um tipo de mudança cultural que talvez tenda a diminuir conforme as pessoas se acostumarem a estar o tempo todo expostas a opinião divergente. Né? Ou não sei se vai ficar uma radicalização ainda maior. Não sei, eu olho no YouTube e fico assustado, as pessoas só se pegam, né? E não é no Brasil, né? É o resto do mundo, especialmente americano. Então, acho que isso aí vai muito da intenção que a pessoa tem quando ela bota a mão no mundo. O que as pessoas também? E outra coisa, né? A internet agora está se expandindo e atingindo um tipo de demografia que não tinha alcance, né? Vão começar uma coisa muito elitizada. E agora, as pessoas menos elitizadas vão chegar e ver aquilo lá, e como é que vão reagir? Que tipo de outra cultura vão criar a partir daquilo, ou vão criar uma coisa à parte? Você lembra de uma polêmica que teve, que era... Que, que, que saiu a partir de um artigo da Veja que era uma contestação da cultura hip-hop. O autor criticava uma atitude que ele via, que eu não sei se é verdade ou se é uma interpretação dele, do pessoal que promove a cultura hip-hop na periferia, de querer dar um chega para lá na cultura geral e criar sua própria, ignorando os clássicos, por exemplo. Então, será que isso existe? Será que isso vai acontecer no mundo online? Será que as pessoas vão criar compartilhamento?
Será que vai ter o SBT nos blogs?
Não sei. Olha, na publicidade existe uma fragmentação.
Se existir, é uma evolução, porque tem
hoje. E você, Lúlio, o que você acha? Você acha que as pessoas
estão lendo? O meu medo é um só. Na verdade, assim, eu acho o seguinte: o meu medo é um só. Enquanto a gente tiver texto, vai ser maravilhoso, as pessoas vão escrever mais, a prática tende a levar à perfeição, você ampliar a demografia é bom, você vai trazer pessoas que escrevem muito mal, elas vão... Ninguém é orgulhoso de escrever mal, sabe? Então, o sujeito escreve mal, ele vai perceber, ele vai ser criticado por escrever mal, ele vai se esforçar para escrever melhor, ou ele vai abandonar, ou ele vai ler mais, mesmo que sejam os blogs dos amigos, isso é ótimo. O medo é uma coisa só. Nós estamos migrando, voltando a migrar da cultura escrita para a cultura oral.
Isso é verdade.
A hora que nós começamos a ter audioblogs, audio-twitters e audio e videoblogs...
Mas podcast existe já faz tempo e não pegou muito.
Então, mas podcast ainda não pegou. Ainda é o audioblog, mas ainda tem muito o formato de um programa de rádio. Quer dizer, a hora que qualquer sujeito começar a fazer som, qualquer sujeito começar a fazer vídeo e colocar lá dentro, bom, aí... você continua com o valor histórico, mas todo o valor de melhorar a cultura, etc. Bom, aí o cara fala o jeito que ele quiser, etc. E não está muito preocupado em falar bem. Então, o meu medo é o seguinte. Hoje em dia, você ainda tem uma relação de publicação escrita. A grande vantagem do e-mail, para mim, é que ele transformou as pessoas em missivistas. Elas voltaram a escrever cartas. E isso é muito bom, porque as pessoas que escreviam zero por semana passaram a escrever mais só porque mandavam um e-mail. Passaram a escrever mais só porque trocavam ideia via MSN. A hora que você volta a migrar da cultura escrita para a cultura oral, você corre um risco muito sério, de perder todo esse ganho que você teve nessa década. Então, a minha proposta de previsão disso é a seguinte: se a gente mantiver as ferramentas escritas, que elas são muito mais ricas que as orais...
A civilização está salva.
A civilização está salva, senão é o Armagedon. A hora que a Wikipedia virar vídeo Wikipedia, já era. Ah, qualquer um puder editar o vídeo alheio, se interferir nele, etc.
Mas uma vez que as informações são cumulativas na internet, eu acho que as referências vão sempre existir. Né? Aí, então existe talvez uma espécie de papel moral, cultural, de uma pessoa indicar um exemplo.
Eu acho o seguinte, eu acho que assim, o texto é maravilhoso. Se ele tiver na formato X, Y ou Z, ele é válido. A hora que o texto, você migra do texto para o vídeo, como por exemplo, o YouTube é uma arena de briga e as videorespostas, etc., você percebe que você tem muito mais qualidade na resposta de um blog do que na videoresposta do YouTube. E apesar da videoresposta do YouTube demandar muito mais trabalho.
Eu achei muito legal que a gente publicou um especial sobre jornalistas e blogueiros, aí teve uma polêmica, sei lá, vários blogs entraram e responderam e não sei o quê. E aí teve um cara lá no meio que xingou o layout do Digestivo. Ah, porque o Digestivo tem um layout horrível, não sei o que. Tipo, sobrou lá uma porrada, né?
E aí, alguém.
Aí eu entrei lá e falei com o cara assim, pô, depois me manda um e-mail sobre os problemas que você enxerga e tal. E o cara fez um vídeo.
Vídeo?
O cara fez um vídeo navegando e mostrando os problemas de navegação. Achei muito legal. Aí o cara filmou e mandou no YouTube e falou, ó, tá vendo, Júlio? Eu tô entrando aqui, eu tô procurando isso aqui, eu não consigo mudar de página, esse link aqui me leva pra um lugar que eu não quero, não sei o quê. Aí eu falei, olha só. E aí eu mudei na hora. Falei assim, pô, o cara me deu uma mega dica, vou agradecer.
Pois é, isso custa, você é uma consultoria.
É, quer dizer, eu achei legal. Quer dizer, um uso muito, assim, inteligente do vídeo, né?
Mas será que não é exceção que justifica a regra?
Pode ser.
Um pouco de medo.
Não, mas a usabilidade tá na vida dele mesmo.
Sim. Quero, assim, então eu acho o seguinte, voltando àquela questão. O texto torna as pessoas... obriga as pessoas a serem artífices da linguagem. A voz não, e o vídeo absolutamente não.
Você acha que, por exemplo, a voz sei que é um exagero.
Então, o exercício
a gente
menor.
Não pode voltar para uma coisa retórica, de repente, os sofistas, a academia
escrevia,
grega.
Ah, eu acho que assim, a grande vantagem
o
da
Sócrates, que não escrevia nada.
É, ele tinha os escravinhos dele.
Então, né? Escrito é que você destaca o que você quer refutar e escreve junto assim, você, a sua resposta. Como falado, fica meio difícil.
É verdade. Alguma outra pergunta?
Então, o podcast tem futuro limitado, você acha?
Não, acho que não, mas ele é mais um veículo de comunicação ainda, mais...
Ele cria tanto debate quanto...
É porque ele é menos livre, né? Assim, bem ou mal, o podcast, ele demanda um trabalho maior do que o blog.
É, a produção.
Tem duas coisas aí, só complementando aqui. Primeiro que isso, que tem mais trabalho mesmo para fazer vídeo ou áudio, e segundo que existe uma timidez nas pessoas em falar, né? Por isso que eu acho que o texto escrito não vai sumir nesse sentido, ele ainda vai ser mais isso. É mais fácil escrever, né?
É, e aquele cara você que é o Sócrates.
Você viaja mais quando você lê do que quando você ouve, né? Quando você ouve é muito...
Não, e outra coisa também, né? O cara que é o Sócrates pós-moderno, ele fala bem. O cara que gosta de falar, gosta de ouvir o som da própria voz, fala naturalmente bem.
Mas escreve, normalmente pensa bem, ou seja,
exatamente. Bem. Então esse cara não tem problema. E aquele cara que escreve mal, normalmente fala mal e detesta falar.
É isso.
Então estamos salvos.
Você ia falar? É que assim, aí começou todo mundo a escrever bastante, usar todos os meios aí, MSN, e eu percebo muito que vai surgindo uma outra linguagem, meio até de código, assim, de escrever não, aí escreve na um. Aí vocês não, era pra falar vocês não, vão, céus. Aí ela falava 6, o número, não, NA1. O que vocês acham que isso pode...
Boa, para o número 9 e do lado de idade, né? Para novidade. Isso eu acho maravilhoso, maravilhoso. Vossa mercê virou você. Quer dizer, a língua é viva e rica. Sabe? Você não fica cultuando uma coisa morta, sabe? Aí você tem um darwinismo linguístico muito claro. Aquilo que vira, vira. Aquilo que não vira, não vira. Então, na 1, provavelmente nunca vai virar. Agora, o VC e o TB provavelmente vão. Enfiar um emoticon no meio de uma frase, cara, você dá uma tridimensionalidade pro texto que nunca teve antes. Sabe, eu escrever ali e deixar evidente que eu estou brincando. Pô, sabe, quantas vezes você escreveu um texto e ele foi mal interpretado e o cara não entendeu a sua ironia? Ali você deixa claro, olha, é um sinal de ironia. Cara, o que é o ponto de interrogação? É... Uma pergunta boa não precisa de ponto de interrogação. Uma frase muito boa, jornalistas odeiam um ponto de exclamação, porque eu não preciso da exclamação. O que é a exclamação? Ela é uma ênfase. O que é um negrito itálico? Então você tem dois pontos parênteses, ou dois pontos D, ou ponto e vírgula P, se tornaram sinais de adjetivos. Caixa alta, inteiro, letra minúscula separada, todas essas coisas ganharam sinais de... São os novos pontos de interrogação. E eles são lindos. Quer dizer, você acreditar que a língua está deteriorando, bobagem. A língua, o mundo sempre esteve acabando e a língua sempre esteve deteriorando, sempre foi o fim dos tempos.
Isso aí, imagina
quando você resolvia um idioma, você passa
um barco para quem lê na língua inglesa. Antes da internet era muito comum essas coisas do gênero assim.
Isso aí sempre existe. Você pode encontrar
é o caso.
Você pode encontrar
o 2,
não, livros contábeis da Idade Média com um monte de abreviações, um monte de sinais que a gente usa normalmente hoje vem daí. Você tem duas direções, na verdade, que é a estenografia, que é essa coisa de abreviar, de acelerar, de facilitar, que é o que a gente usa em chat, né? Encurtar palavras a torto e direito para sair mais depressa, para aumentar a eficiência da comunicação. Isso aí sempre existiu. Se você for olhar nos grafites de Pompeia, já tem um monte de coisa abreviada. Se você for lá, nos livros que o Aldus publicou em 1499, tem lá aquele latim cheio de sinais estranhos ali que serve para caber mais texto. A Bíblia de Gutenberg é cheia disso. A fonte deles era não sei quantas centenas de caracteres. Não era 26 letras, era muito mais letras. Então, e aí você tem outra coisa que eu me gostei. Isso aí já é na direção contrária. Você está reinventando e enfeitando a forma gráfica da língua. Exatamente, é um tipo de um artesanato em cima do meio, em si mesmo, isso não é ruim.
E o que vai ficar? Sabe, de novo, quer dizer, você tem um símbolo estenográfico, taquigráfico, que nunca virou, é usado há mais de um século e nunca virou. Pô, se a estenografia realmente fosse bacana, todo mundo abandonaria os 26 caracteres e partiria para a estenografia. Só que ela é complexa, ela é difícil, então ela não virou. você continua usando os 26 caracteres, no nosso caso, 23 caracteres. E eles funcionam muito bem. Agora, de repente, às vezes, o ponto e vírgula parênteses, sabe, ou o ponto e vírgula P, talvez entre na linguagem e vire, sabe? Isso pode ser extremamente rico. Quer dizer, olha, imagina você, do mesmo jeito que a gente aqui, né, lá, velhíssima, agora, eu sou no tempo antes da banda larga, você vai poder dizer, imagina para os seus netos, você usou no tempo antes do ponto de interrogação. O cara vai dizer, nossa! Tipo, como é que você escrevia?
Você sabe aquela história do Interrobang?
Como é que é?
Interrobang.
Não.
Isso é famoso, isso é interessante. Um publicitário malucão nos anos 60 falou assim, esse conjunto de caracteres aqui não está bom o suficiente para a minha peça. Eu quero fazer o ponto de interrogação junto com exclamação, que nem aquela onomatopeia de quadrinho. Então o cara inventou um caractere chamado Interrobang, é isso aqui.
Que divertido.
E existem algumas fontes tipográficas
com ponto embaixo.
Olha que legal.
Mostra para ele, você mostrou muito rápido. P com ponto embaixo.
É uma combinação de uma exclamação com uma interrogação.
Mas você lembrou uma coisa muito bacana, quer dizer, aquela onomatopeia de quadrinhos virou um sinal diacrítico que a gente usa. Se você às vezes está escrevendo no MSN, escrevendo para alguém, se você mandar interrogação, exclamação, interrogação, isso é muito claro.
Falta o ponto de ironia, né?
Institucionalizado. Ponto de ironia. Olha aí. Quer dizer, são novos sinais diacríticos para uma linguagem extremamente rica que finalmente está transcendendo a medievalidade dela, né? Quer dizer, a última flor do laço estava na hora dela começar a dar broto, né?
Todas as línguas de uma vez. Tudo.
Também é.
Tudo
junto. E isso é muito legal.
Na tipografia tem um grande avanço que é a implantação de Unicode em todos os sistemas operacionais modernos. Unicode é um sistema de codificação de sinais que você pode ter uma fonte com milhares de caracteres. Você acomoda qualquer língua do mundo, por mais complexa que seja. E as chamadas fundições tipográficas, elas estão lançando fontes cada vez mais complexas com mais glifos, né, que são esses sinais.
Sim, sim.
E fica a nosso encargo inventar combinações pelos sinais.
Então é legal, quer dizer, no começo da internet eu falava que ia sumir tio, ia sumir cedilha, ia sumir todos esses sinais. E pelo contrário, não, eles não só se mantiveram.
Expandiu.
Como expandiu. Quer dizer, hoje você quer, por exemplo, aquele C com V em cima, que é o sinal de tch, né, que na República Tcheca usa, sabe? Você consegue escrever aquilo num BlackBerry. Porque a família de letras que é usada para que comporta esse caractere. Isso é muito bacana.
No Orkut você tem um monte de gente que descobriu uma letra japonesa, a letra Shi em katakana, que é isso aqui. Ó. Um monte de gente começou a usar isso aqui nos nomes das fichas de Orkut, porque parece uma carinha.
Que legal!
É um caractere único, né, de japonês que parece uma carinha. Sim, não tem nada a ver com fonética, é só a aparência da letra. E aí você vê gente usando grego, letras árabes e combinando isso de maneiras malucas, fazendo verdadeiros logotipos como assinaturas nas suas páginas pessoais. E a gente vê isso em sites também. Quando a pessoa pega essa manha de achar caracteres que não estão no conjunto da máquina de escrever, a imaginação é o limite. Né?
Legal.
E a nossa riqueza.
Bom, vamos encerrando aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês e obrigado aos debatedores pela experiência. A gente volta na semana que vem. Obrigado.